Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 16 de maio de 2017 e começa agora a 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h08 do dia 16 de maio do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que nos diz: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Silvano Lopes. Falar sobre o tema: regularização do bairro Anchieta. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM058 de 2017. Torna obrigatória a presença de profissionais habilitados a prestar primeiros socorros nas escolas públicas municipais de Divinópolis, de 15 de maio de 2017. Autoria: vereador Sargento Elton. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM060 de 2017. Substitutivo: altera o dispositivo da Lei 6.445 de 19 de outubro de 2006, que institui a gratuidade nas inscrições em concursos públicos no município de Divinópolis. 15 de maio de 2017. Autoria: vereador Adair Otaviano. Quórum para votação: maioria simples. Projeto de Lei nº CN 070 de 2017, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para os lotes 056, 410, 106, 150, 170, 190, 471, 516, 400 e 081, na quadra 017, zona 031 e lotes 255, 360, 290, 275, na quadra 203, zona 031, no bairro Icaraí, neste município, de 12 de maio de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CN 074 de 2017. Altera os incisos 1, 2 e 3 e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 3º da Lei número 7.174 de 2010, que dispõe sobre construção, reconstrução e conservação de passeios e muros em vias, logradouros públicos de 12 de maio de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CN 075 de 2017. Garante a inclusão dos portadores de visão monocular nos programas sociais do município e reserva de vaga em concursos públicos de 15 de maio de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CN 076 de 2017. Dispõe sobre a comemoração do Dia das Costureiras e dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor do Vestuário, a ser comemorado anualmente no dia 25 de maio e da outras providências, 15 de maio de 2017. Autor, vereador Eduardo Printe Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CN 077 de 2017. Dispõe sobre os critérios para comercialização de alimentos em veículos automotores, comidas sobre rodas, em áreas públicas e da outras providências, de 15 de maio de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei EN 011 de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências, de 15 de maio de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda número CN 024 de 2017 ao projeto de lei número CN 059 de 2017. Emenda modificativa. Altera o artigo 18, parágrafo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. O cargo de Procurador-Geral do Legislativo é cargo em comissão de recrutamento restrito na estrutura administrativa da Câmara Municipal e será exercido por servidor efetivo com no mínimo 10 anos de carreira na Câmara Municipal de Divinópolis, portador do diploma de curso superior em Direito e em instituição reconhecida pelos órgãos competentes e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, no mínimo há 2 anos. Altera o artigo 26, parágrafo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. O cargo de secretário-geral da Câmara Municipal é cargo em comissão de recrutamento restrito na estrutura administrativa da Câmara Municipal e será exercido por servidor efetivo com no mínimo 10 anos de carreira na Câmara Municipal de Divinópolis, portador do diploma de curso superior em instituição reconhecida pelos órgãos competentes. Altera o artigo 31, parágrafo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. o cargo de controlador geral da Câmara Municipal é cargo em comissão de recrutamento restrito na estrutura administrativa da Câmara Municipal e será exercido por servidor efetivo com no mínimo 10 anos de carreira na Câmara Municipal de Divinópolis, portador do diploma de curso superior em Direito, Ciências Contábeis, Administração ou Economia, em instituição reconhecida pelos órgãos competentes, Divinópolis, 10 de maio de 2017. Vereador Edson de Souza. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem através deste comunicar que não será possível o seu comparecimento na reunião ordinária de hoje, 16 de maio de 2017, no plenário desta casa, por estar em um velório de uma pessoa muito querida e amiga, e o sepultamento será realizado na cidade de Araújos, como cortejo saindo de Divinópolis às 14 horas. Pelo exposto acima, pede que seja justificada a sua ausência na reunião citada e aproveita a oportunidade para desejar uma reunião produtiva a todos. Sem mais para o momento, desde já agradece atenciosamente vereador Ademir Silva, Divinópolis, 16 de maio de 2017. Divinópolis, 11 de maio de 2017. Ofício Secretaria de Governo 724 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador, prezados senhores, por determinação do prefeito Galileu, encaminhamos ofícios às secretarias municipais em resposta às solicitações enviadas aos nobres vereadores. Indicação 615 de 2017, Zé Luiz da Farmácia, ofício resposta 841, CETRAN. 806 de 2017, vereador Negro do Buriti, 123, CEMEG. Indicação 609, vereador Sargento Elton, ofício resposta 086, CEMAD. Indicação 122, vereador Edson de Souza, ofício resposta 301, de CAF. Indicação 370 de 2017, vereador Negro do Buriti, ofício em resposta 301, de CAF. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política, Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 12 de maio de 2017. Ofício 026 de 2017. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento através da Gerência de Administração vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que quanto as licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo, Avenida Paraná, 2777. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, Gerência de Administração, Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Caixa Escolar. Senhor Presidente da Câmara, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Comunicado CM 38717 de 2017. Recursos financeiros destinados a garantir ao Programa do Fundo de Desenvolvimento da Educação, 3 de maio de 2017, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38716 de 2017, 3 de maio de 2017. Recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Educação. Comunicado CM 38715, Brasília, 3 de maio de 2017. Liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38714 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. CM 38713, Brasília, 3 de maio de 2017. Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38701 de 2017. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38700 de 2017. Liberação de recursos do Programa de Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38702. Liberação de recursos financeiros do Programa do Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38703 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinado ao Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38704. Liberação de recurso financeiro destinado ao Programa Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38705. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38706. Liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38707 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação para garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 038708 de 2017. Informamos liberação de recursos financeiros para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 38709, liberação do programa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 038710. Informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número CM 038711 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38718 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Educação, Ministério da Educação. Comunicado número CM 38720 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Comunicado CM 038712 de 2017. Liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, Ministério da Educação. Ofício 028 de 2017, Divinópolis, 10 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, o pessoal de Divinópolis vem por meio deste solicitar dos senhores vereadores que, no uso de suas atribuições como representantes do povo desta cidade e sabendo da situação financeira do nosso município, solicitamos dos senhores que proponham ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado uma urgente reforma administrativa em nosso município, pois o mesmo se encontra em estado de calamidade financeira e tal ação se torna indispensável para o funcionamento do serviço público. Sabemos também que a falta de recursos não ocorre somente em nosso município, mas temos exemplos claros que essa reforma pode possibilitar um novo fôlego para a administração municipal e que a mesma se encontra inchada desde os tempos em que a economia estava em melhor situação. Hoje podemos afirmar que sem a reforma administrativa, extinção de alguns cargos comissionados e ainda unificação de algumas secretarias, o município não terá recursos para atender às demandas da população. Ainda vemos que a mudança nos horários de atendimento pode vir a trazer perca para a população e também para o município. Certos de seu compromisso com o povo de Divinópolis, agradecemos e esperamos ações. Pessoal Divinópolis, Paulo Sérgio Machado, presidente da Comissão Provisória do Pessoal Divinópolis. Senhor presidente, sem mais para o expediente do dia de hoje.
Antes de passar a leitura das proposições, eu passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para atender a imprensa e também dar uma ida ao cartório eleitoral.
Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura das proposições.
Indicação número 472 de 2017. Solicitando instalação de um poste com luminária na rua Geraldo Francisco Vicente, esquina com a MG-050, na entrada do bairro Quintino. Indicação número 471 de 2017, solicitando serviço de drenagem pluvial e a colocação de um bueiro na rua Alameda Rio Paranaíba, próximo ao número 60, no bairro Planalto. Indicação número 530 de 2017, solicitando instalação de um quebra-molas na rua Francisco Farias Filho, próximo ao número 890, no bairro Casanova. Indicações, vereadora Demir. Indicação número CM958 de 2017, solicitando a possibilidade da realização do calçamento da rua Tailândia entre as ruas Antônio Olímpio de Oliveira e Avenida Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Vereador César Tarzan. Indicação número 693 de 2017, a possibilidade de fazer a iluminação pública nos seguintes trechos: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, esquina com a rua João Milano, próximo ao número 470, Terra Azul. Poste com luminária na rua Cristo Redentor, esquina com a rua México, no bairro Campina Verde. Indicação número 694 de 2017, a possibilidade de fazer o patrulhamento nos seguintes trechos: todas as ruas principais do bairro Eldorado, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, esquina com a rua João Milano, próximo ao número 470, Terra Azul, na rua Guaritá, próximo ao número 463, no bairro Jardinópolis. Indicação número 695 de 2017, a possibilidade de fazer o patrulhamento e jogar escórias nos seguintes trechos: rua Pedro Francisco de Oliveira, em toda a extensão do bairro Maria Peçanha, rua Soldado Geraldo Fernandes, próximo ao número 481, no bairro Itacolomi, jogar escórias na rua Firmino Teodoro Silva em todo o itinerário do ônibus do bairro Grajaú. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 101 de 2017. Que seja convocado o excelentíssimo senhor Rogério Barbieri Chieri, secretário municipal de saúde, no dia 30 de maio de 2017, às 13 horas, no plenarinho da Câmara Municipal, para que possa ser debatido juntamente com a Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Ciências e demais vereadores, ações e projetos referentes à CEMUSA. Vereador Dr. Delano. Indicação número CM 914 de 2017, solicitando a possibilidade de se concluir a ligação da Rua Dinamarca no trecho entre a Rua Alexandrina Figueiredo e a Rua Olímpio no bairro Paraíso. Vereador Edson de Souza. Indicação número 948 de 2017, a possibilidade de fazer a limpeza dos dois bueiros da rua Vereador Constantino Sobrinho, em frente ao escoteiro e à quadra de esporte. Indicação número 949 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza da rua José Guimarães, próximo ao número 242 e esquina com a Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos. Indicações, vereador Eduardo Pinte Júnior. Indicação CM número 940 de 2017. Que seja encaminhada a nossa região para que intervenham junto aos respectivos governos em favor do adolescente Vinícius Antônio Reis do Carmo, para que se cumpra determinações judiciais já proferidas em favor deste, e também que seja dado devido andamento ao transplante de intestino. Assina todos os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Indicação número CM, número 959 de 2017, solicitando o recapeamento asfáltico da Avenida Terra e Areia, da Rua Mariterra, no bairro Jardim Candelária, desde que receberam a primeira pavimentação, vem sofrendo apenas operações tapa-buraco. Indicação CM nº 960 de 2017, solicitando estudo e avaliação para instalação de coletores e rede de esgoto de água pluvial em toda a extensão da rua Mariterra e ruas que a no bairro Jardim Candelária, por acumular detritos, estando no nível abaixo das demais. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 102 de 2017. A Comissão de Educação, Esporte e Lazer requer ao soberano plenário que seja realizada a audiência pública no dia 19 de junho de 2017, segunda-feira, às 14 horas, para tratar sobre o trabalho infantil e suas implicações na cidade de Divinópolis. Atenciosamente, vereadores Janete Aparecida, Raimundo Nonato e Renato Ferreira. Indicação número 972 de 2017, solicitando a possibilidade de limpeza e patrulhamento da rua Porto Príncipe entre Frei Respício e Urbano VI, no bairro Nova Fortaleza. Indicação 973 de 2017, solicitando a possibilidade de limpeza e patrulhamento na rua Urbano VI, entre o Monte Alverne e Madre Teresa de Calcutá, no bairro Nova Fortaleza. Indicação número 974 de 2017, solicitando a possibilidade de patrulhamento na rua Gonçalves Júnior, entre as ruas Goitacazes e Aimorés, no bairro Candidés. Indicações, vereador Josafá. Moção congratulatória, CM número 64 de 2017, que seja concedido moção congratulatória a Adriano Martiniano Santos pela efetiva participação nas lutas sociais nessa cidade. Vereador Josafá. Indicação número 969 de 2017, que seja realizada a manutenção de quebra-molas situada na Avenida Governador Magalhães Pinto, nas proximidades do imóvel do número 1131. Indicação número 970 de 2017, que seja proibido o estacionamento na via de direção que margeia o córrego da rua Pedro Pires, no bairro São Sebastião, entre a Avenida 7 de Setembro e Rua Rio Grande do Sul, bem como seja devidamente sinalizada. Indicação número 971 de 2017, a fim de que seja realizada a limpeza da Rua 11 no bairro Ipanema. Indicações vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1001 de 2017, solicitando criação e implantação do Parque Ecológico da Lagoa do Cidil. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 965 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer a extensão da linha 1 da linha Linsuque Bom Pastor neste município. Indicação número 966 de 2017, a possibilidade de fazer a pavimentação da Rua das Hortênsias no trecho entre as ruas Marechal Floriano e Inácio Loyola, no bairro Primavera, neste município. Indicação vereador Roger Viegas. Voto de pesar pelo passamento do senhor José Antônio de Souza Rocha. Vereador Roger Viegas. Voto de pesar pelo passamento do ex-vereador Januário de Souza Rocha Filho. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 892 de 2017. Requer que o projeto de resolução da criação da Comissão Permanente de Segurança Pública, Turismo e Defesa Civil seja apresentado ao soberano plenário pela excelentíssima mesa diretora para apreciação e votação. Indicação número CM 908 de 2017. Solicitando que seja realizada a conclusão da obra de calçamento na estrada que passa pelo entorno da Igreja Nossa Senhora Aparecida, interligando a comunidade do Inhame à MG-050. Indicação número CM-944 de 2017. Solicitando verificar a possibilidade de providenciar a atualização das placas e sinalização de trânsito na rua Adolfo Machado, da rua Cambuci, bairro Nossa Senhora das Graças, no bairro Cidade Jardim. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 869 de 2017, solicitando a realização e a reforma da quadra de esportes localizada à rua Mestre Antônio da Costa Rangel, no bairro Esplanada. Fotos em anexo. Indicação número 916 de 2017, solicitando instalar um braço com luminária pública em poste existente na rua Júlio Nogueira, 2050, no bairro São José. Indicação número 916 de 2017. Indicação número 918 de 2017, solicitando realizar o serviço de pintura estratigráfica na Avenida Brasil, Rua Iara, Rua Wilson Santos, Avenida Rosana Noronha Guaraci e Avenida Prefeito Antônio Martins, no bairro Centro Industrial. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 976 de 2017, solicitando a limpeza da esquina das ruas José Augusto Mendes com Alexandrina Figueiredo, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 977 de 2017, solicitando instalação de rotatória ou semáforo no cruzamento das ruas Miguel Gontijo, com bom sucesso no bairro Interlagos. Indicação no número 978 de 2017. Solicitando instalação de semáforo ou rotatória no bairro Interlagos. Indicações, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente em exercício, Josafá, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo, agradeço a nova vereadora, primeira secretária Janete Aparecida, e passo a palavra aos vereadores para apresentações de relatórios finais de comissões. Não havendo, convido o senhor Silvano Lopes, que falará sobre regulamentação do bairro Anchieta. Lembrando que ele não poderá abordar assunto que não seja relacionado, poderá usar 8 minutos, sendo prorrogado por mais 2.
Boa tarde, vereadores. Meu nome é Silvano, sou militar aposentado, trabalhei em Divinópolis 26 anos, fui colega do vereador Elton, né? Labuta, né? E vim aqui para uma finalidade, viu, vereador Marcos? Primeiramente, queria agradecer o povo de Divinópolis, que eu vou falar. Nesses 26 anos que aqui trabalhei com data vênia, eu nunca vi uma Câmara tão bem representada. 26 anos. Isso é a minha opinião. Nunca vi só pessoas que realmente dignas para poder enfrentar o povo aqui, viu? Nossa, né? Nosso amigo lá de São José, de longas datas, ele sabe do que eu estou falando, o Elton, na polícia há mais de 20 anos, né? O Marco Vinícius, junto à igreja, né? O Edson Souza, né? O Edson Souza é um cara que também, assim, que eu respeito muito, porque ele é muito polêmico, mas ele gosta que a coisa aconteça. Tanto é verdade que nesse caso que eu vim trazer aqui hoje, eu pedi ele que apadrinhasse nós lá do bairro Anchieta. Anchieta, é, o que está acontecendo lá é o seguinte. Eu comprei 2 imóveis lá no ano de 2011. E lá, segundo informações não muito precisas, que era um empresário que era dono lá do terreno, uma fazenda conhecida como cemitério dos vivos, né? É uma coisa que eu nunca dei conta de entender. É tipo assim, né? Cada manteiga e tudo vendo manteiga. Cemitério vivo, mas que é Anchieta, e você vai pagar o imposto. O PTU é Anchieta, mas você vai lá para resolver, não existe o bairro Anchieta. Ué, isso é esquisito, hein? Cidade do Divino está meio estranho, tem que melhorar isso aí. Comprei 2 imóveis, estou querendo fazer um pensamento para melhorar os 2 imóveis, vereador Adelano, e não tem jeito, porque lá é rural. E pasme, sabe o que está acontecendo ainda? É que eu vou lá na prefeitura, requeiro lá a certidão de número para me poder ligar água e luz, coisa que antecediu a vida, né? Indeferido. Levei a planta da casa para deferir, indeferido. Não, mas não para por aí não, tem mais. Aí o que acontece? Nós pagamos o INCRA porque é rural. E o IPTU também vai e nós pagamos também. Minha tributação no Brasil, eu sou bacharel em direito, sei o que é proibido, velho. Aí você vai lá, na prefeitura, eu conversei com uma menina muito gentil, por sinal, conhecida por doutora Flávia Maria Mourão. Ela é advogada, procuradora, ou representante jurídico, não sei como é que é o negócio não. Lá na Secretaria do Ambiente, conversei com o subtenente Teodoro. Aí então lá, tem umas ações nos dias, porque o Ministério Público aí, eles não forneceu a área lá para fazer aquele loteamento, ora. Ora, mas peraí, vereador Cleitinho, quando o município leva a prefeitura para um bairro que não é aprovado, passa-se o tempo e o bairro melhora, não vira uma questão social, não, ou eu estou equivocado. Mas dinheiro aí. Então as pessoas não podem ficar prejudicadas, não. Ainda estão pagando o INCA, um imposto. O IPTU, 2. 2. Bioputação é proibido. nem no Brasil. Não, o Código Tributário Nacional, eu sou aluno da faculdade de pós-graduação, lá eu estou mencionando, aqui é proibido, hein? Ué, estranho isso. Uma cidade que tem faculdade que ensina, a mesma prefeitura faz isso. Aí você vai lá, não pode. Ué, está ferindo o direito profissional do sujeito, vai lá requerer água e a luz, não pode não, lá não é não, lá não é bairro não. Ou vocês estão levando, vocês levaram o testamento, água, luz, esgoto? Não, levou, mas pode não. Ó, estranho demais, esquisito. Né? Então, e alguns outros pontos me chamaram a atenção, porque quando eu fui pensando em poder requerer lá e que não passou, eu falei assim, olha, então eu estou com dois imóveis no luxo, eu comprei, paguei. E tá uma coisa assim, aí, e o pior, vereador Cleitinho, eu fui lá no cartório de registro, porque não para por ele não, eu fui lá requerir, e para você requerer qualquer análise por parte do cartório, você tem que levar a escritura, ao contrato, a escritura que seja, e lá fica e você paga adiantado, e se ele solicitar alguma dúvida, ele te devolve o dinheiro também não, entende? Não devolve não, fica lá, até resolver. E diz que está resolvendo isso desde mais de 20 anos. E isso no governo passado, eu tive um pensamento com o prefeito, que você disse, não vou arrumar, e não arrumou. Aí o que acontece? Né? Mudou-se a legislatura. Né? E eu estou muito confiante que agora a gente vai conseguir arrumar isso lá. Tem pessoas humildes lá, o vereador Cleitinho, que está pagando advogado, R$6.000, isso é fato, está pagando para o sujeito registrar a escritura rural. O sujeito acha que é urbano, e não é. É rural. E eu nem entrei na questão, porque eu falei, não vou, porque senão isso vai dar problema mais sério. Isso é grave demais, vai. Pessoas humildes pagando R$6.000, é muito caro, né, para poder registrar o que já é rural. Ó. Aí a prefeitura aprova, né, aí o que nós temos que fazer, não sei. Né, o Ministério Público suscitou o problema de meio ambiente, que passa um córrego lá, que não sei o quê, que fulano e tal, aí é questão de promessa, o senhor vai e fala e tal, né? E na área jurídica também a gente não é muito bobo nada, a gente também passou, né? Também fui aluno da UFMG, a gente não é muito bobo nada, você fica olhando aquilo, sabe? Aí eu falei, não, chega, eu vou lá, ué, eu vou lá na Câmara. Sabe por que eu vou lá na Câmara? Porque eu confio nas pessoas que lá estão. Não, eu vou lá, ué. Vereador Belano, Cleitinho, Elton, são pessoas da minha confiança. O meu amigo lá do bairro São José e os demais vereadores que a gente respeita. Não, vou lá, ué, vou lá conversar, ué. Né? E me chamou a atenção, porque no governo passado falou assim, ó, é só lá e no bairro Jardim Nova Brasília. Só que não, quando eu procurei a doutora Flávia, ela falou, não, é mais de 20. Eu assustei. Aí eu fiquei assustado. Mais de 20? Mas por que esse povo tem medo de legalizar isso? Por que que o prefeito tem medo de legalizar isso? Tem medo de quê? Legalizar para o povo, ué. Aí você vai lá com uma planta, você provar um 70 metros para você fazer uma casa. Não, não pode não, lá não é bairro. Aí o INCRA, mas o IPTU pode. Está aqui comigo, está pago. Gente, que coisa, que tem esquisito, né? E está lá para resolver, não resolve, a gente quer melhorar os imóveis através de um préstamo, através da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Não, não pode, porque a sua casa não é registrada. Né? Então, quer dizer, isso está acontecendo. Eu estou falando nesse caso específico porque eu sou proprietário de fato, né? Eu falo de fato e não de direito, porque de direito só tem a posse. Porque de direito não tem escritura, só é dono quem tem escritura registrada. Todo mundo sabe disso. Né? E pessoas simples, pessoas simples, estão pagando R$6.000 para poder registrar uma coisa que já é rural. Aí quando eu questionei essa senhora funcionária, né, do município, que é advogada, lá parece, né? Não, lá as benfeitorias foram para lá, por isso que o imposto é cobrado. Beleza, se tiver alguma lei que regulamenta, eu até sou a favor, né? Eu acho que a gente tem que pagar assim. Porque gera direito, gera obrigação. Você quer ter uma fazenda, você paga o INCRA. Você tem o direito de ter um carro, você paga o imposto do IPVA.
Concedo mais 2 minutos?
Mais 2 minutos, muito obrigado, senhor presidente. Então, eu vim aqui, né, pedir os novos vereadores e até sugerir um negócio bacana que o vereador Edson Souza, eu tive a oportunidade de estar conversando com ele, e foi uma ideia boa. Por que que no cada vereador, por exemplo, essa é uma sugestão, não pega um bairro, por exemplo, como um apadrinhamento, como ele fez com um bairro nosso lá, não é? Olha que bacana, né? Aí começa, um pega o outro e vai legalizando aí para o povo, né? E é um negócio bacana, né? Eu vim aqui, queria agradecer a todos os vereadores que nos representam, né, aqui em Divinópolis, agradecer o senhor presidente da Câmara que cedeu esse espaço, né? E eu vim aqui falar a esse respeito com a minha total confiança que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza disso, porque os vereadores que representam o Divinópolis hoje é de total confiança nossa. De total confiança. E nós acreditamos nisso, né, que isso vai acontecer. Diversos bairros, são muitas pessoas que querem fazer a casa e que fica aí, ó, à mercê, né, às vezes, né, o Poder Executivo de fazer uma lei, né, não sei, que tem que partir por lá, né? Então nós esperamos e agradecemos a todos e que isso vai acontecer, né, vereador Marcos Vinícius? Nós contamos com a colaboração de todos. Muito obrigado a todos.
Cumprimento o senhor Silvano pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Bom, esse Silvano é bom mesmo. Só de prestar serviço pela Polícia Militar, com toda a dificuldade em empenho e se reformar, Elton, Silvano, nós a gente tem que andar de joelho perto deles. Porque se vocês dão uma voltinha, o que que eles fazem com o pouco que eles têm, fazem demais. E se oferecesse um pouco mais, fariam 10 vezes mais do que fizeram. Então, Elton, conseguir reformar hoje num serviço sem as condições necessárias para executar, gente, reformar ou aposentar, a gente tem que bater a palma para quem consegue hoje, em qualquer que seja o local, conseguir reformar ou aposentar sem condições ideais de trabalho, é digna de palma. Ainda bem que eles, pelo menos, quando reformam num cargo acima. Funcionário público do município, quando reforma, é bem lá embaixo. É porque aí vai ganhar só o da folha, aquele tanto de coisinha, biênio, quinquênio, que lá não ganha, então você diminui, aí você começa a passar fome. Mas tudo bem, mas vamos lá. Vamos começar com as coisas light, né? Para depois a gente ir aumentando, para a gente entusiasmar. Foi eleito a Secretaria da Mulher em Divinópolis, e aqui, graças a Deus, bem representada, nós temos essa vereadora encantadora, Janete, mas foi eleita Sandra Amaral, Lourdes, Alexandre e Jéssica, para que pudesse representar a Secretaria da Mulher, Conselho da Mulher, aqui no município de Divinópolis. E nada mais, nada menos, essas mulheres poderosas estão com a primeira-dama do Estado, nesse momento, em Belo Horizonte, Carolina Pimentel. Para poder ver se consegue angariar para o município de Divinópolis algo para nos beneficiar, o município. Agora, Silvano, nós estávamos fazendo um cálculo aqui de apadrinhamento, né? É o fim do mundo. Eu queria tanto que o prefeito estivesse ouvindo o meu pronunciamento hoje, tanto, mas é tanto, que não é possível, meu Deus do céu, e eu sou do partido do senhor prefeito, carreguei ele no carro, dei quase 3 mil votos para ele, que quem votou em mim, votou nele. E era Galileu para cá, e Galileu para lá, e Galileu para cá, e Galileu para lá. Estou quase com saudade do Vladimir. Eu estou quase com saudade do Vladimir. Pasmem, meu prefeito, pelo amor de Deus, esteja aí me ouvindo, ou quem o senhor paga para estar na comunicação, leva até o senhor. Eu estou quase com saudade do Vladimir, falta pouco. O Vladimir não estava totalmente errado, não, gente. Aqui uma atitude do Vladimir que nós temos que bater palma. Filma. Secretário mantém proibição de amostras grátis em postos de saúde. Ação do governo Vladimir. Como é que pode todo mundo apedrejar? Aqui, ó. Mantém o secretário. Então, o Vladimir, gente, estou quase com saudade dele. Agora, muito me admira. Vai ser, né? Foi convocado para vir cá dia 30, respeitosamente. O que desrespeitosamente não nos atendeu no telefone. Prefeito, como é que o senhor está mantendo essa situação entre o seu líder de partido e a bancada que representa a saúde nesse legislativo? E está mantendo essa situação que está ficando feio para Vossa Excelência, prefeito? E não para mim? Para mim, não. Eu sou o presidente da Comissão de Saúde e passo o meu cargo a qualquer momento, para qualquer um que quiser, porque é castigo. Secretário de Saúde é castigo. Ser bom mesmo é ser secretário de Esporte, secretário de Cultura, que é onde você tem verba e pode fazer alguma coisa. Saúde é só pedrada. Governo do céu, quando é que vocês vão ouvir o vereador mais votado de vocês? Está ficando feio para Vossa Excelência. O Edson vai aguentar pouco. Edson Souza vai aguentar pouco. Eu já fiz assim, ó. Tô com quase saudade de Vladimir Azevedo. Então o homem não estava errado, não, tá? Tá escrito aqui, ó. Secretário mantém proibição. As explicações dele é que é fantástica. E o problema é que é médico. As explicações dele é fantástica. Primeira explicação dele para manter. Então, mais uma vez, tá aqui. O homem estava certo, né? Primeira explicação dele. Senhor prefeito, só tem 5 meses de governo, senhor prefeito. A partir de julho a verba gorda acaba, só fica gordura fina e você vai precisar dessa câmara aqui igual um doido. Você está me ameaçando, vereador? Não, eu estou te dando um conselho de um jovem aprendiz da política. Hoje não se governa só executivo, legislativo, judiciário, tem que estar casadinho assim, ó. Se não tiver casadinho, não faz nada, não, seu prefeito. Aquele tempo que eu vou mandar e vai passar, acabou. Vê só a votação de hoje com os projetos de Vossa Excelência, seu prefeito, que vai acontecer com o senhor hoje na votação. Mas você é o líder do partido. Carrego pesada. Vê só o que vai acontecer com Vossa Excelência hoje por causa do seu secretariado. Vê só, eu quero ver o meu colega Edson defender. O homem está com as costas pesadas, o Edson já está quase emborcando. Mas eu sou um jovem aprendiz. Eu sou um jovem aprendiz. Valoriza os seus 3 vereadores na Câmara Municipal, prefeito. Valoriza. O senhor nunca esteve tão bem representado por essas 3 pessoas. Cuja atenção é 0,0 alguma porcentagem. O senhor secretário, se ele arranjou alguma briga comigo, que eu não sei, que eu sou o colega dele, médico, manter a primeira alegação dele, pasmem, estado de calamidade, prefeito. Então tira essa palavra, que nós não estamos em estado de calamidade nenhuma coisa nenhuma, não. Se a gente não pode receber amostra grátis, por quê? Porque o médico não vai ter a liberdade, pasmem, eu sei que está em casa, o médico não vai ter a liberdade de prescrever, o laboratório dá de graça a amostra. O médico não vai poder, entre parênteses, escrever assim, aqui ó, vou dar um exemplo, simvastatina, remédio para o colesterol, entre parênteses, dá a opção da cidade que está em calamidade. Qual cidade que está em calamidade, gente? O médico não pode pôr entre parênteses e dar a opção do rapaz ir lá comprar até que saia da calamidade. E o senhor secretário mantém guerra com o presidente da Comissão de Saúde? Não é. Eu tenho convênio. Eu posso comprar. O seu povo, prefeito, o seu povo que te carregou nos braços é gente muito humilde, mais de 60% da população. Aonde o senhor está com a cabeça, prefeito? Ainda é tempo, são só 5 meses. Parabéns. São só 5 meses. Parabéns. Mas vamos lá, eu sou um jovem aprendiz, 42 anos. Eu ainda quero aprender muito, até chegar aos 84, com a experiência de Vossa Excelência, mas com a cabeça e a mente aberta de saber que judiciário, executivo e legislativo, se não casadinho, a cidade não anda. Preste atenção o que vai acontecer na sua votação aqui hoje, prefeito. O senhor vai ficar horrorizado, porque aonde está escrito saúde, é no mínimo sobressamento. No mínimo. E os meus colegas me respeitam, porque eu sou a bancada da saúde e a sua bancada. Ô, prefeito, faltam 3 anos e 7 meses. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas agora vamos lá, né? Em relação à Secretaria de Saúde, que eu tenho pena. Informações que eu tenho para te dizer que a Secretaria de Saúde foi entregue ao vice-prefeito. O vice-prefeito foi ao meu consultório me oferecer convite de grego, né? Por que que ele não pegou? Ele também não é médico. Se fosse bom, o vice-prefeito ia lá, eu vim aqui para te oferecer em primeira mão a Secretaria de Saúde. Se fosse bom, o homem é médico, ele ia me oferecer, aí eu devo ter cara de bobo, né? Primeiro, sabe por que que eu não aceitei? Carga horária, eu não tinha. E veio uma outra pessoa e aceitou. Segundo, financeiramente, incompatível, é doido. Doido, trocar 10 mil por tanto que nós podemos trabalhar nos consultórios da gente. Então é karma. E terceiro, se fosse bom, o vice pegava. O trem é tão ruim que é só estar por trás e o outro levando pedrada. E vai mais um doce aí, ó. Vai mais um doce. Inaugurou a sala vermelha, não inaugurou? Mas a Câmara não foi convidada. A Câmara Municipal não foi convidada. A Comissão de Saúde não foi convidada. Prefeito, põe esse vice no lugar dele. Chama a hierarquia. Os tempos mudaram, prefeito. E pior, acabei de receber um telefonema, porque chegou muito rápido. A superintendente do Hospital São João de Deus, ela agora que ela percebeu, mais dois minutos. Ela agora que percebeu que não tinha ninguém da Câmara, da Comissão de Saúde lá não. Aí ela falou que mandou, ela não, perdão, a pessoa que me ligou, acho que era Lucas, não me recordo, que mandou um e-mail quinta-feira. O e-mail, eu pedi, printa a tela e manda para mim, mas eu liguei pro celular de Vossa Excelência e Vossa Excelência não atendeu. Quem é que te autorizou a ligar para o meu celular pessoal? A forma de falar com um poder é no lugar do poder legislativo. Quem é que autorizou, Vossa Excelência? Aqui, agora, se o senhor tivesse me dito que ligou na Câmara Municipal de Vereadores e não foi atendido pelo meu chefe de gabinete, sabe onde é que ele estava hoje? Exonerado. Porque comigo o buraco é mais embaixo. E aí agora estão falando que o Ministério Público é que era responsável, estão falando, tá? Eu não, vírgula, que o Ministério Público era responsável pelas visitas, pelos convites, não falta mais nada, né? Gente, Ministério Público tem tanto serviço, Ministério Público tem tanta coisa, só falta eles também ser responsáveis, quem que eles vão convidar, gente? Ministério Público é para ficar do lado do povo, então pelo amor de Deus... Eu não vou falar o nome da senhora superintendente que ela já esteve aqui, me pareceu tão capacitada, né? Mas sabe o que foi bom? Eu não estou me ardendo porque a Comissão de Saúde não foi convidada, não. Estava lá o futuro candidato, pré-candidato a deputado estadual, o secretário dele, que está aqui hoje me desafiando, né? E outra coisa, estava lá também só os interessados na eleição do ano que vem, os pré-candidatos. Mas a cena dos próximos capítulos virão. Agora, culpar a promotoria, falta de responsabilidade é de vocês que dirigem esse hospital. E mais ainda, com isso, vocês mentiram a culpa. Eu não preciso da ajuda do Poder Legislativo do município de Divinópolis. Mas muito obrigado. Sabe por quê? É menos um karma para carregar. Cena dos próximos capítulos virão. Boa tarde.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Pinto Júnior.
Inverteu.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Quero cumprimentar aqui Dona Araci. Hoje tem projeto, viu, Dona Araci? Hoje tem 4 projetos para ser votados. Cumprimentar também ex-funcionário dessa casa, Randal, que também está ali ao fundo. E cumprimentar o tribuno dessa casa, o Silvano Lopes, que falou aqui hoje sobre o fórum que aconteceu nesta casa ontem à tarde. Quero aqui parabenizar os trabalhos geridos pelo nosso, hoje, presidindo essa casa nesse momento, Josafá, que fez um excelente trabalho de conhecimento para ambas as partes, população, nós vereadores e até os técnicos da prefeitura. E eu não poderia deixar de comentar aqui o que falei com Vossa Excelência ontem, Josafá, que o presidente Adair Taviano faça uma comissão especial para fazer uma revisão no nosso código de postura. Isso é de suma importância para o município. Hoje a gente vê casos igual o do Silvano Lopes aqui, que vive esses entraves de zoneamento, se é urbano, se é rural. E a legislação nossa é muito antiga do Código de Postura, e ela necessita urgentemente de ajustes. E eu ontem fiz essa sugestão para Vossa Excelência e peço novamente ao presidente dessa casa que faça a composição desses membros, desses vereadores, e convide também alguns técnicos da prefeitura e também engenheiros que têm aí lidado com essa luta diária, para que a gente possa fazer a revisão do nosso código de postura. Fica aí os nossos pedidos novamente, e que Vossa Excelência transmita ao presidente para que a gente possa nos próximos dias começar esse trabalho, que a gente sabe que é árduo e também de muita responsabilidade, que é a mudança de um código de postura que exige a participação de fiscais e de cobranças às pessoas da nossa cidade. Gostaria também de falar nessa tarde das mães, né, que nós homenageamos no último domingo. Eu quero aqui deixar um abraço especial à minha avó Nair, que está com seus 85 anos. Todo ano que a gente vai lá almoçar com ela, fala: "Não, esse é meu último ano. E ela vem. Olha assim, eu falei para ela hoje, graças a Deus, falei para ela que hoje eu ia citar ela aqui na minha fala. Um grande abraço à minha avó Nair, minha irmã Hilda, minha esposa Sabrina, minha mãe, essas guerreiras mulheres que convivem aí com a nossa luta diária, que não é fácil enfrentar as batalhas do dia a dia e a cobrança popular, e a gente sabe que elas sofrem mais do que a gente. Que uma crítica para nós, somos políticos, ela é rotineira, mas para uma mãe ela fere e machuca muito. E às vezes as pessoas, em pequenos comentários, às vezes machuca mais a mãe do que a nós próprios, com comentários desnecessários em redes sociais. Quero também, senhor presidente, registrar aqui que depois de 4 anos de um recurso nosso, viabilizado através de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Gustavo Ferrella e também senador da República Zezé Ferrella, de R$250 mil, começou-se ontem a obra lá no bairro Caraí. Então, esperada a obra, os moradores já estavam até sem paciência. Essa emenda veio através do Ministério das Cidades, onde vieram para 3.903 metros quadrados de calçamento, beneficiando aí cerca de quase 5 mil pessoas lá no bairro Caraí. Rua Itararé, que vai receber 1.053 metros quadrados, a Rua Madrigal, mais 936 metros quadrados, e a Avenida Leda, com 2.348 metros quadrados. E vale aqui lembrar que a empresa vencedora tem 5 meses para a conclusão da obra, e ontem, na hora que eu estive lá, a população estava até um pouco meio revoltada. Agora não vai parar não, né? Agora vai de vez, agora vai direto. Então a ansiedade popular é muito grande, e cabe a nós também estar acompanhando de perto, fiscalizando, para que a empresa não deixe a obra no meio do caminho, assim prejudicando a população, principalmente que ali mora e ali frequenta naquela região. Então eu queria aqui mostrar a minha felicidade, né, junto à usina de projeto, aos responsáveis técnicos que conseguiram liberar esta obra para nós, que já estava praticamente caindo no discrepe. Eu particularmente já estava achando que essa emenda ia voltar, que é o último ano dela, se não conseguisse executar ela ia retornar para o Ministério das Cidades, mas essa força-tarefa do governo e de toda a equipe lá da usina de projetos fez com que essa obra se iniciasse na manhã de ontem. Quero também registrar aqui que ontem, saindo do Icaraí, do momento de uma obra que se iniciava, olhando para o trevo do Icaraí, congestionamento, veículos, caminhões, pessoas tentando sair do bairro, outras querendo entrar, e o congestionamento é frequente. E me veio uma recordação, né? Há exatos, hoje, 16 de maio de 2017, há exatos 4 anos, nós estivemos lá no Trevo do Icaraí. Nós tivemos lá convite dos deputados estaduais, porque se dizia na época de que deputados estaduais irão percorrer a MG-050 para colher informações e cobrar a atitude da MG-050 quanto à duplicação. E o nosso ponto específico naquela ocasião foi o Trevo do Icaraí. E lá estavam os deputados estaduais da nossa região e de outras cidades também, como Luzia Ferreira, Ivair Nogueira, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Neide Moreira, Dilson Melo e Fabiano Tolentino. Em cada parada que se fez durante todo o trajeto, que durou 7 horas, e aqui a informação vem da Assembleia do ano de 2013, foi ouvido os vereadores das cidades. Ouviram os vereadores, ouviram a população, ouviram empresários que sofrem com a não duplicação da MG-050. Por que eu estou relembrando isso? Porque o Trevo do Icaraí, ele não teve uma sequer pintura estratigráfica de melhora. Ele não teve nada de melhora. Foi o ponto-chave, o ponto responsável que colocamos como prioridade para essa empresa chamada Nascente das Gerais, e ela sequer deu atenção para isso. Foram reunidos em outras cidades, e aqui eu queria pedir o auxílio nosso jurídico dessa casa para que a gente possa também fazer isso, que a Câmara Municipal lá de Passos fez uma petição cobrando do governo a conclusão das obras. É uma petição que a Câmara cobra que a conclusão das obras de melhoria da MG-050, que liga São Sebastião do Paraíso a Belo Horizonte, sejam concluídas mais rápido. Primeiro pelo cronograma que já encontra atrasado há anos, principalmente as sessões dos trevos, Icaraí, Candelária, Trincheira da Ibirité, Quintino. Isso são obras, a trincheira até que não, mas a obra do Quintino e do Icaraí já eram para estar prontas e entregue para a população. E aí eu venho fazer uma outra análise de valores. A empresa está querendo fazer uma duplicação com o dinheiro do povo ou com o investimento próprio? Se diz que investidores investiram milhões e milhões na empresa para se fazer duplicação. Mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo é a empresa arrecadar e depois executar a obra. É isso que eu vejo. Lembra Copasa. Obrigado, vereador. Lembra-se Copasa. E em rápidas explanações, o prefeito Matheus Leme falou que enquanto ela não arrecada todo o dinheiro, ela não começa a obra. Então, a Nascente das Gerais está fazendo a mesma coisa. E aí, um levantamento de dados feito no próprio site da Nascente das Gerais diz que passaram pela rodovia 160 mil veículos no feriado de 1º de maio. Vamos fazer uma conta simples e rápida. Se cada veículo desse pagar 2 pedágios da nossa rodovia de ida, 2 pedágios de volta, são R$3.520.000 num final de semana. Num único final de semana. E para alegria da Nascente e tristeza dos motoristas, o mês de abril praticamente foram 4 feriados. 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O mês de abril com o 1º de maio foram 4 feriados prolongados. Multiplicando isso, são quase R$15 milhões arrecadados em pouco mais de 30 dias. Vamos arredondar para 30 dias, porque tem o fluxo diário dos outros, das pessoas que fazem transporte de cargas na nossa região e utilizam essa rodovia. E no feriado Tiradentes passaram pela via 158 mil veículos. Então a média está dentro do esperado, 158, 160 mil. 15 milhões em 30 dias. E ela não consegue executar uma obra de uma trincheira no bairro Icaraí para ajudar as empresas que ali estão, fazer jus ao dinheiro em que ela arrecada dos motoristas que frequentam essa via. A empresa Nascente das Gerais, ela está se tornando um karma, principalmente para nós divinopolitanos. Ela e a Copasa tiram os dias de sono, não só da população, mas de nós políticos também. Por quê? Porque se cobra-se um alto preço de uma coisa que ela não tem e não fornece. A Copasa quer cobrar a taxa de manutenção do esgoto que ela não faz. Ela cobra a água altíssimo, mas que falta em 70% dos bairros da nossa cidade. A Nascente das Gerais cobra uma duplicação de uma rodovia que não existe. É uma das PPPs que seria, que era para ser modelo, se tornando em pesadelo. Pesadelo. Existem trechos dessa MG sem sequer a terceira faixa. Pista comum e se paga R$ 5,50. Mas... como meu tempo está se esgotando, quero concluir isso na próxima reunião. Obrigado, presidente.
Cumprimento o novo dia pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrita, primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício nessa casa, vereador Josafá, a todos os meus colegas vereadores, aos servidores, imprensa aqui presente e todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara e da NET TV e da NET Câmara. Em especial, gostaria de cumprimentar a dona Dalva, mãe da Bia. Dona Dalva esteve aqui na sexta-feira, aos seus 91 anos, para me dizer que nos acompanha os nossos pronunciamentos nessa casa e que está muito satisfeita e pode ter certeza que eu continuarei representando a senhora e todos os cidadãos de Divinópolis. Cumprimento o tribuno Silvano Lopes. Senhor Silvano, a gente tem uma interação a respeito do assunto, pois há vários anos o vereador Josafá acompanha a situação ali do bairro Anchieta e nós já trocamos algumas conversas e realmente a situação lá é um pouco difícil, mas estaremos atentos para ajudar no que for necessário. Desde já nos colocamos à disposição. Também gostaria de falar de uma situação que hoje nos deixa com pouca tranquilidade. Hoje recebemos alguns telefonemas de moradores do bairro Serra Verde pedindo que lá tivesse mais policiamento. Portanto, vereador Sargento Elton, gostaria que o senhor comunicasse com o comandante pedindo para que o bairro Serra Verde tivesse um maior número de policiamento nesses dias, principalmente no horário que os alunos das faculdades estão chegando, por volta das 11 da noite, que realmente a situação está ficando difícil. Então, desde já agradeço aí a sua contribuição. Gostaria também de parabenizar a formação do novo Conselho Municipal da Mulher de Divinópolis, que foi eleito nesta última sexta-feira, em nome da sua presidente, Sandra Amaral. Também estão compondo a mesa Lourdes Lopes, Alexandra Galvão e Jéssica Mourão. Gostaríamos também de dizer que uma situação que pouco acontece em Divinópolis, temos presente no Conselho da Mulher de Divinópolis 4 mulheres negras, o que é um grande ganho para nós estarmos aqui representadas pelas mulheres negras de Divinópolis, uma luta que já vem de muitos anos. Também estivemos com o secretário de Esporte na última sexta-feira, e quero dizer a vocês que são ligados ao esporte da nossa cidade. Nós teremos reuniões com todas as modalidades esportivas, através dessa vereadora, presidente da Comissão de Esporte, e dos meus colegas, membros da Comissão de Esporte, juntamente com a Secretaria de Esporte e com o Conselho de Esporte. Essas reuniões serão feitas separadamente por modalidade: os esportes em artes marciais, esportes de quadra, que são os esportes coletivos, o nosso futebol, e também faremos uma reunião com a capoeira e outros setores, além dos corredores e ciclistas de Divinópolis, sendo dividida em 4 categorias a partir da data do dia 14 de junho. Vocês receberão o nosso comunicado. Gostaríamos de deixar o nosso gabinete para que vocês entrassem em contato conosco, para que todos possam participar, para serem ouvidos do que pode ser feito para a cidade de Divinópolis. Também quero agradecer a Sheila, Patrícia Figueira Deolino e o Célio Lúcio Lopes pela exposição das senzalas da periferia, que terminou ontem por volta das 17 horas aqui na Câmara Municipal, e agradecer a presença dos alunos que aqui estiveram da escola Dom Antônio Valadares, onde pudemos ter na praça uma pequena conversa da importância e do respeito ao povo negro que tanto contribuiu para a nossa pátria, e que devemos sim respeitar uns aos outros, e que o racismo não deve acontecer em lugar nenhum. Aproveitamos para fazer a você que está em casa um convite muito importante. Amanhã, dia 17 de maio, nós estaremos no SENAC Antigo Goiás Shopping para uma roda de conversa. Gostaria de convidar todos vocês. Essa conversa será sobre o tema Todos os Tipos de Violência contra a Mulher. Esperamos neste evento discutir essas violências sofridas por tantas mulheres em nossa cidade. Teremos depoimentos de pessoas que vivem essa realidade. Também teremos pessoas ligadas a diversas entidades que lutam para o fim deste tipo de violência. E teremos principalmente informação que violência não é só aquele tipo de violência física, onde a mulher apanha. Existem outros tipos de violência que muitas mulheres sofrem e muitas nem sabem. Violência patrimonial, a violência que é sofrida moralmente, violência psicológica, além do estupro, além da violência física, a gente ainda tem a violência obstétrica. Então, vocês que podem e querem contribuir, aguardamos vocês às 18h30 no SENAC, a Rua Goiás. Também gostaria de dar os parabéns ao vereador Josafá e à Escola do Legislativo pelo fórum que foi realizado ontem à tarde e que, por sinal, foi muito proveitoso. Desde já, aos parabéns aos realizadores. Gostaríamos também de lembrar todos vocês que estão em casa, nesta quinta-feira temos duas datas extremamente importantes: a caminhada Todos contra a Pedofilia, saindo ali da Praça da Catedral às 9 horas da manhã, seguindo para a Praça do Santuário. Esta caminhada é um grito de alerta e proteção às nossas crianças, pois muitas das vezes o pedófilo, esse doente, esse ser que não tem nem nome para ser dado, está muito mais perto de nós do que você possa imaginar. Por isso, vamos ficar atentos às nossas crianças. E no dia 18, às 9 horas da manhã, vamos participar dessa caminhada. Gostaria também de lembrar que na mesma quinta-feira temos a caminhada também realizada pelo pessoal do CERSAM, da luta que é uma luta das pessoas que sofrem tanto preconceito por causa dos seus problemas mentais. Então, realmente, nós precisamos abraçar essa causa, que o nome me fugiu agora, mas gostaria de convidar todos vocês de casa para participarem também dessa luta. E para finalizar, gostaria de falar para você: hoje eu tive algum questionamento, uma delas da senhora Gisele. Senhora Gisele, gostaria de te responder o seguinte: realmente esse problema nas nossas ruas, principalmente da Avenida 1º de Junho em Goiás, está ficando muito difícil. Está ficando difícil de andar. Os idosos não têm condição de andar na Avenida 1º de Junho em Rua Goiás. As pessoas com deficiência, principalmente os deficientes físicos, os que são deficientes visuais, por causa da quantidade de coisas que estão em nossas calçadas. Essa ação tem que ser feita conjunta com a Polícia Militar e o CETRANS, Secretaria de Meio Ambiente e outros. Participamos de algumas reuniões e sempre é apontado pelos fiscais e pela Polícia Militar, principalmente que estes ambulantes muitas vezes são pessoas de outras cidades que são retiradas hoje e amanhã voltam novamente os chamados toureiros. Por isso temos que fazer uma ação coletiva e definitiva entre vários órgãos. Esses órgãos nós sabemos os responsáveis. É Polícia Militar, Prefeitura, Polícia Civil, Promotoria de Justiça, CDL, ACID, Câmara Municipal, ADEFON e outros. Todos nós somos responsáveis. Temos que realmente resolver. Vocês estão certos em nos cobrar. E essa cobrança eu trago comigo porque é responsabilidade minha. Todos nós nessa casa sabemos de nossa responsabilidade e pode ter certeza que nós iremos sim tomar providência para que possamos conseguir resolver essa situação. Afinal de contas, as ruas de nossa cidade não podem ser tomadas por essa concorrência desleal que acontece em nossas ruas. Desde já, coloco minha disposição, esta casa à disposição, e estaremos discutindo para conseguirmos resolver este assunto. Agradeço a todos, quero agradecer e dizer que a família em primeiro lugar. 15 de maio, dia da família e aniversário do meu filho mais velho. A você, Guilherme, meus parabéns. Mamãe te ama, dia 15, dia da família, 15 anos. Muito obrigada.
Cumprimento e parabenizo a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara, boa tarde, senhor presidente de exercício, nobre amigo Josafá Anderson, aos vereadores, cumprimento quem tem um imenso carinho, também o vereador Zé Luiz, nosso tigrão. Tribuno Silvano Lopes, né, que usou aqui a palavra, defendendo sua comunidade, seu bairro, o bairro Anchieta. Bom, senhor presidente, quero iniciar minha fala na tarde de hoje prestando uma homenagem ao ex-vereador Januário de Souza Rocha Filho, famoso Chilinho, que deixou um grande legado nessa casa, homem de personalidade forte, durão, mas por dentro, né, com aquele coração que sempre cabia mais um. Chilinho nunca negou nada para ninguém, né, apesar do seu jeitão, sempre, né, um cara bastante expressivo, né, personalidade forte, mas sempre se colocou à disposição da nossa população. Prova disso, ficou nessa casa aqui 30 anos, né, e faleceu, nos deixou aí no último sábado, estivemos aqui na Câmara com a família, por cada pessoa que a gente conversava aqui dentro, realmente, né, demonstrava saudade que deixou o Tilinho, né, o seu legado e o seu bom exemplo, né. Esclareço aqui que sou jovem, né, sou novato nessa casa, sou novo na política, com novas ideias, novas propostas, mas nós não podemos nunca deixar de pegar os bons exemplos que são deixados para tentarmos fazer ainda melhor. Então, toda a família do Tilinho, que Deus, na sua infinita bondade, possa confortar e dar força para toda a família nesse momento, até mesmo também com o passamento do Banana, né, que é irmão do Tilinho, que já estava também doente, né, o seu José Antônio de Souza Rocha, que era irmão do Tilinho também, que não aguentou aí o baque, né, da perda do irmão, mas também que já vinha debilitado, com a saúde debilitada, sofrendo bastante. Então, que Deus os tenha aí em um bom lugar, tanto o Tilinho como o seu irmão, o José Antônio, mais conhecido como Banana. Bom, senhor presidente, outro assunto que quero trazer aqui na tarde de hoje é uma ótima notícia para a população da Divinópolis, né, respeito em atenção também especial aos moradores lá do bairro LP Pereira, a qual aí desde até antes mesmo do início desse mandato vimos conversando, participando aí de algumas reuniões, né, e existe uma demanda ali naquele bairro, principalmente com as questões de limpeza. Já foi fechado ali o local que dava acesso, né, a um mirante que existia no bairro ali, que tínhamos ali um alto consumo de drogas. E no dia 23 de janeiro desse ano, em visita ao gabinete aqui em Divinópolis do deputado federal Domingos Sávio, cobrei do mesmo ali uma verba que já existia, ali para o bairro LP Pereira, uma verba ali referente ao asfaltamento da rua Itambacuri. Então, fui informado com muita alegria que realmente essa verba tinha sido destinada, então cobramos até do deputado e da sua assessoria, através de ofício, né, essa verba, né, poderia então ser novamente aplicada agora, né, um novo mandato, novas pessoas, né, e que essa referida verba fosse novamente destinada ali ao asfaltamento da rua Itambacuri, compreendendo 5 quarteirões de asfaltamento na Itambacuri, entre as ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo. 5 quarteirões. Então, em breve, tive então a notícia, a resposta hoje, que o dinheiro irá novamente ser repassado, já está na usina de projetos, né, sendo repassado para a prefeitura, e para que essa obra seja, enfim, então, executada. Cobramos bastante, né, por diversas vezes, então, hoje tivemos a resposta. Fica aqui, então, o meu agradecimento ao deputado federal Domingos Sávio, né, uma emenda com recursos de R$ 250 mil, sendo, então, destinadas ao asfaltamento da rua Itambacuri, população, principalmente ali do bairro LP Pereira, todos os usuários ali da via agradecem, né, trazendo também, claro, ainda mais mobilidade urbana, né, facilitando o trânsito ali naquela região, que é intenso, né, além de uma área residencial também. Também existe uma área ali, né, com várias empresas. Bom, senhor presidente, para encerrar minha fala, gostaria de falar do GENG, né, os Jogos Estaduais de Minas Gerais, que foram abertos ontem, né, na nossa cidade amiga, vizinha Nova Serrana, né, que ultimamente estamos acompanhando o crescimento também daquela cidade, fica de exemplo, né, aqui com uma nova gestão que vem chamando muita atenção. E o GENG, os Jogos Estudantis de Minas Gerais, acontecendo lá então, recebendo cerca de 25 cidades aqui, né, de toda a região, entre elas também a cidade de Perdigão, os jovens de São Gonçalo também, que tem se destacado muito no esporte. O esporte, todos sabem que é uma de nossas bandeiras, e vamos cobrar mais pela nossa cidade, até porque todos os jovens da nossa cidade estão indo sem um centavo de incentivo do poder público representar as suas escolas. Que 2018 possa ser diferente, né? Um ano eleitoral, um ano que os deputados agora realmente têm mostrado mais a cara, principalmente aqueles, né, que levantam a bandeira do esporte. A bandeira do esporte é muito gostosa, né, de ser levantada, porque a saúde é muito polêmica, é tão difícil, né, de resolver outros problemas. No esporte você vem, você dá um pouquinho de bola, é um jogo de camisa, é o da arte marcial, você patrocina um campeonato, mas não, nós entramos aqui para cobrar de forma diferente. Queremos ver evolução. Fica aqui o nosso recado para nossas autoridades. Estamos cobrando de perto que 2018, nossos atletas, seja eles, né, de qual esfera que for do esporte, nós estamos aqui cobrando por eles. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre de Roger Viegas e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara, NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa diretora, na pessoa do segundo secretário Raimundo Nonato, os demais vereadores, na pessoa do meu companheiro Cleitinho Azevedo. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da Andresa Gontijo, que está fazendo aniversário nessa data. Cumprimentar meu amigo e companheiro de caserna, subtenente Silvano, que muitos anos aí serviu conosco aí na gloriosa Polícia Militar. Falar para você, meu companheiro, que só de Divinópolis que acontece umas coisas dessas, né? São coisas que acontecem em Divinópolis, né? O mesmo local, o bairro, não sabe se é rural, não sabe se é urbano, e ainda se cobram duas taxas do morador. Só de Divinópolis. Por isso que às vezes eu sempre falo aqui, volto a repetir, né? Auditoria pública seria muito importante para nós responsabilizarmos quem realmente tem que pagar, porque a população ficou à mercê todos esses anos e precisa de esclarecimentos mais justos. Iniciarei minhas palavras relatando que fui procurado por moradores do Conjunto Habitacional Elizabeth Nogueira, conjunto este do programa Minha Casa Minha Vida, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, Banco Público do Governo Federal, os quais relataram que está ocorrendo ocupação irregulares em alguns imóveis daquele conjunto habitacional, onde as pessoas que foram contempladas, beneficiadas com a casa, ao invés de estarem morando nelas, como deveria ser, estão alugando a terceiros, com isso ferindo o princípio da função social do programa, ludibriando o governo e a população que realmente merece estar morando lá e que realmente está precisando da ajuda. Não podemos ficar de braços cruzados com essa prática, onde alguns querem levar vantagens e sair ganhando sobre os outros. Fala até mesmo sobre a desgraça dos outros. E pior, sempre os inocentes e pouco favorecidos e esquecidos pelo poder público saem sempre no prejuízo, saem sempre perdendo. Já oficiei o Ministério Público e a Caixa Econômica Federal, vereador Cleitinho, a respeito desses fatos que merecem ser investigados, para que, na medida do possível, tomem as providências cabíveis, punindo a quem de direito. Pois se entra no programa do governo querendo uma casa, consegue e depois aluga, é um absurdo. É uma vergonha e é inaceitável. Fatos assim deixam dúvidas se houve ou não falha no processo seletivo para contemplar pessoas que realmente merecem e precisava passar este país a limpo, o mais rápido possível, em todos os níveis. Doa a quem doer. Então está aqui para provar que eu gosto das coisas claras, sempre pautei minha vida às claras, e se chega a denúncia nesse sentido, já encaminhei, por favor, um ofício ao promotor de justiça para que tome as devidas providências. Inclusive eu estou aqui com os endereços, hein? As casas que estão sendo aí usadas aí com segundos propósitos. Pode mostrar aí, câmera. Ao Ministério Público, já foi noticiado. Já mandei também outro ofício para a Caixa Econômica Federal da notícia crime. Agora, cabe a devida investigação e a solução dos problemas. Passar a mão na cabeça de que faz coisa errada, eu não passo, não. Muito pelo contrário. Eu faço questão, e se eu ver, é fazer a autuação e a prisão, se assim for. Gostaria de falar que hoje também fomos procurados pelo mesmo motivo que foi falado aqui por outros vereadores anteriores a mim, sobre a mobilidade urbana, sobre essa disputa indevida dos toureiros. Faço novamente e solicito providências da prefeitura, que sempre alega que não tem fiscais suficientes e sempre pede à Polícia Militar para, dentro da sua função pública, dar o apoio necessário para que sejam tomadas as providências cabíveis. Olha, vou defender novamente a nossa tese que desde janeiro, se já estivéssemos aí com a Guarda Municipal, não precisava nem contratar mais. A própria guarda já ia lá, já fiscalizava, autuava e já tomava as providências. Não só isso, como outros trabalhos. Além da fiscalização de trânsito, multas, toureiros, postura e alvarás noturnos dos estabelecimentos que merecem ser fiscalizados. Se tivéssemos já a guarda municipal, estava tudo resolvido e tranquilo na nossa cidade. Inclusive, poderia até chamar a Polícia Militar para apoiar. Mas a própria guarda poderia já está tomando as devidas providências. Então fica aí mais uma vez o meu recado ao governo municipal. Outro assunto é referente à IMOP, com seu departamento correspondente, quanto à limpeza das nossas fossas. A população do bairro Jardinópolis clama pela limpeza da fossa, situada na rua Goiabeira, número 309, vereador Eduardo, esquina com a rua Guaritá, já que o bairro não tem rede de esgoto. Pelo menos limpeza das fossas deveria ser realizada com mais frequência. A população está dizendo que liga e não tem resposta. Não é atendida, enquanto isso o esgoto está correndo a céu aberto. EMOP, pelo amor de Deus, olha para aquela região do Jardinópolis. Esse fato já é antigo lá. Já que o poder público não vai fazer lá o esgoto necessário através da Copasa, que pelo menos tenha dignidade de ir lá e limpar as fotos da população que paga seus impostos. É o mínimo que se espera do poder público municipal. Estou aqui também, que eu gosto de mostrar e provar as fotos. Câmera, por favor. Olha aqui. As fotos das casas, a céu aberto, todas saindo para fora. Olha aí. É um descaso. Crianças brincando nesse local, sabe? Povo saindo, mulheres saindo. Não tem nem como estar alimentando com o odor desses locais. E a prefeitura, mais uma vez, não cumpre o mínimo dos mínimos do básico, que é limpar as fossas. Então, devemos repensar isso aí e mandar regularmente, pelo menos para dar um tiquinho só, um tiquinho de dignidade do ser humano. Senhoras e senhoras, desde o início da minha campanha, pleiteando uma cadeira nessa casa, já vinha falando e conscientizando a população divinopolitana no que diz respeito ao atual sistema de indicação dos nossos digníssimos ministros do STF, ministros que são indicados pelo chefe do Executivo. Como podemos dizer ou aceitar que se falam em poderes independentes, se o Supremo Tribunal Federal é indicado pelo próprio Executivo? Pô, nós não temos três poderes independentes? Judiciário, Executivo, Legislativo? Por que que um poder tem que indicar para o outro? É para fazer a maracutaia. Inicio um abaixo assinado agora para que isso se mude. E os 11 primeiros colocados assumam o Supremo Tribunal Federal, selecionados mediante concurso público de provas e títulos de cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. De notável saber jurídico, reputação ilibada e sem histórico de registro em filiação partidária. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovados em concurso público, serão nomeados pelo Presidente da República para mandatos de 5 anos. O Judiciário hoje sofre um total tráfico de influência, onde interesses dos mais variados tentam predominar. É claro que há juízes e ministros sérios e independentes. Se isso for aprovado, aí sim, teremos realmente, na prática, os três poderes independentes um do outro. Essa nossa ideia aqui foi falada em janeiro, não sei se os vereadores recordam disso. Foi lançado, deste ano, por nós aqui, falando isso aí. E propagou-se a nível nacional, com abaixo assinado nas redes sociais, para implantar concurso supremo. Muito obrigado às pessoas que nos ouviram, divulgaram e tornou-se rede nacional. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
E agora? Agora está colocando-se em prática. O pessoal está tomando essa conscientização e estão cobrando agora. É um justo, não é? Pega aí todos os juízes de carreira do país, faça o concurso público, os 13 primeiros colocados é o Supremo. E o primeiro colocado é o presidente. Ô, gente, é tão simples. Mas não, gosto de fazer rolo. O nosso país, a cultura, é rolo, subtenente Silvano. Para ter um preso no outro, tá? Assim, me disse aqui, ó, te indiquei aqui, gosto de segurar essa broca aí para mim. O país tem que ser passado a limpo, sim. E doa quem doer. É por isso que nós estamos isso aí, ó. Nós não evoluímos, o país não evolui, a cidade não evolui, nada evolui, o Estado não evolui. Tudo troca de cargo, troca de não sei o que, isso aqui. Ah não, se eu te fiz esse favor, agora você me dá isso aí. Por isso que está dessa forma. Nós temos que levar as coisas do nosso país mais a sério, nosso estado, nosso município. Isso que nós temos que correr atrás. E a população nesse papel é muito importante. É hora de mudar essa conscientização. No final de semana, infelizmente, tivemos um número elevado de assassinatos aqui em Divinópolis. 3 no total. Ambos envolvidos com crimes, tais como tráfico de drogas, homicídios, né? Tivemos já 2 estupros em 40 dias. Então eu vou falar novamente aqui, a audiência pública nossa aqui, no dia 18 agora, quinta-feira, às 19 horas, chama a população para debater esse assunto. Em vez de ficar assistindo novela, outro, venha para cá, vamos discutir um assunto que é de suma importância e relevância para nosso município, para trazer soluções, para pelo menos tentar amenizar o impacto criminal em nossa cidade. E que lá, levar novas ideias, né, com a reformulação do Código Penal, Código de Processo Penal, revogação da Lei 14.403, que acabou com a população. Muito obrigado a todos, essa foi a minha palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nívido Buritis.
Senhor presidente Engeciso Josafá, todos os colegas vereadores, profissionais da imprensa, demais pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara e TV Net, senhoras e senhores, boa tarde. O grande avanço para Divinópolis é a Sala Vermelha. Foi inaugurada ontem, dia 15 de maio, no Hospital São João de Deus. Na ala serão atendidos pacientes de urgências, emergências do SAMU e SUS Fácil, que estará em funcionamento assim que o SAMU foi inaugurado. Ela também contará com 8 especialidades médicas e 24 horas por dia. Pediatria, clínica médica, cirurgia geral, assistência, ortopedia, cardiologia, neurocirurgia e urologia. Agora outros pontos precisam ser resolvido, que é a restauração do pronto atendimento e também o custo e a manutenção da sala, que deverá ser dividida entre Ministério da Saúde, Estado e conjuntos de municípios envolvidos. Ontem também tivemos aqui no plenário o primeiro fórum para discutirmos sobre o desburocratização dos serviços públicos. Percebemos que muito precisa ser feito. Questões como os alvarás, informatizações dos setores capacitados de pessoas, veículo para que os fiscais possam fazer as visitas, são de prioridade para o momento. Essa burocracia tem significado atraso para o município, além de trazer uma perda significativa de empresas que estão estagnadas à espera de um processamento da prefeitura. O secretário de Meio Ambiente, Bezito, alertou que o setor fica engessado, uma vez que os avarás só serão emitidos após vistoria. E como não tem carro para que os fiscais façam a mesma, nada vai para frente. Este circo vicioso precisa ter fim. Ontem afirmamos um compromisso e a todos os envolvidos assinaram a carta de compromisso. Divinópolis tem potencial de crescimento, mas esse código de postura de 2008, diretrizes, ultrapassadas e falta de profissionais capacitados nos setores tem dificultado o desenvolvimento econômico e social da cidade. Para que Divinópolis se torne um município atrativo para os empregos, pode contar com esse vereador. Estive visitando o bairro Eldorado, uma vergonha, mas um bairro abandonado há mais de 30 anos, sem meio-fio, esgoto, pavimentação, as ruas não têm nome, ainda são tratados por números, um absurdo. Humildemente sugiro ao prefeito que apresente a esta casa um cronograma com a previsão de melhorias para os bairros que estão abandonados, como, por exemplo, Eldorado, Jardinópolis, Jardim das Mansões, Santo André, Terra Azul, São Bento. Se o senhor não fizer, tomarei a liberdade de convidar os amigos vereadores, juntamente com a Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, para juntos fazermos uma proposta, porque não dá para ficarmos parado enquanto a população de tantos bairros sofrem com o descaso. Por hoje é só, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Edil, negro do Buritis, e antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, uma boa tarde a todos e passo a palavra do próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente, ao Randall, assessor parlamentar, um abraço. A você que me acompanha por TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Quero mandar um abraço especial para a mesa do bairro Dona Rosa. Estive lá no Dona Rosa hoje, até me marcaram no Facebook sobre o campo do Dona Rosa e fizeram um desafio para resolver o problema do campo do Dona Rosa. Aí eu queria chamar a atenção, estou criticando a Secretaria de Esporte, não, pelo contrário. Se existe secretaria, é para trabalhar. Se não dá verba para a secretaria trabalhar, nós vereadores temos que resolver o problema dos campos aqui de Divinópolis. Então aí acaba com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, e unifica tudo e vai economizar. Porque põe Secretaria de Esporte, para Secretaria de Esporte, para isso, para aquilo. Você procura ele, não tem como te atender, e não é culpa dele não, porque não dá material para ele trabalhar, velho. Não tem condição nenhuma de trabalho. Vai lá na Secretaria de Esporte para ver a situação da Secretaria de Esporte. Aí nós, vereadores, temos que fazer papel de secretário de esporte. Então não fica. Seguinte, a gente não quer que aumente o salário, não pode ser os mesmos salários para vereador. Então, mas acaba com a secretaria. Deixa que nós resolvamos o problema. Igual eu tive que resolver o problema do campo lá. Graças a Deus. Mandar um abraço pro bairro Dona Rosa aí e dizer que o problema do campo está resolvido. Mas eu não sou contra a secretaria de esporte, não. Se tem secretaria de esporte, dá material de trabalho para eles trabalhar. Eles estão passando dificuldade lá na secretaria de esporte. Você vai falar com o secretário de esporte lá, você sai de lá quase chorando de tristeza. Não tem condição como é que vive a Secretaria de Esporte, não. E aqui em Divinópolis, o que mais tem aqui é campo. Cada bairro que tem aqui tem um campo. E cada campo está pro lado do outro. Então, tem que resolver esse problema dos campos aqui. Ó. Tem até um projeto aqui de emenda aqui para usar o dinheiro que ia para o Guarani, para usar para os campos, amador. Já que o Guarani não conseguiu a documentação para liberar esse dinheiro para o Guarani, vamos usar esse dinheiro aí para para os campos de futebol aqui de Vinópolis, que cada campo está pior. E você quer tirar a menina da droga, tirar a menina da rua, coloca no campo de futebol, que está cheio de gente com boa vontade, ensinar os meninos a jogar bola. Viu? Então não é nada contra a Secretaria de Esporte, não, mas pelo amor de Deus. Se tem Secretaria de Esporte, dá material de trabalho para trabalhar. Um abraço para o bairro Dona Rosa. Ó, outra coisa também importante também é sobre os torreiros, que está todo mundo falando aqui. Torreiro para mim é o seguinte, é razão e coração. Tem razão e tem coração. Porque pela razão, o que tem que ser feito? O que é certo. Se a lei não permite que o torreiro fique da 1ª de junho na Goiás, tem que tirar. Mas aí entra o coração. Porque como é que você chega para uma pessoa que está sem oportunidade na vida, precisando de dinheiro, você pode ir lá, tem gente lá que é pai de família, que é gente séria, que está precisando trabalhar. Aí como é que faz para tirar? Aí como é que a gente vai fazer? Precisa tirar, mas tem que colocar eles em outro lugar. Porque não é simplesmente chegar lá e tirar e ponto, acabou não. Eu sei que é lei, tem que tirar. Lei é lei. Só que aí, e o coração? Como é que entra o coração? Chega lá para cada um e pergunta se é aquilo lá que a teria está fazendo. Te garanto que não é. Pergunta se você tem salário de vereador. Eles não têm salário de vereador. Pergunta se você tem salário de deputado, de presidente. Não tem. Então eles estão ali, é por necessidade. Claro que tem gente que está ali, que é de outra cidade, que tem que sair daqui mesmo, aqui. Não tem que ficar aqui não. Vai fazer isso na cidade deles. Mas a gente precisa entender a razão e o coração. É igual meu pai. Meu pai foi notificar ele, me chamou a atenção. Ué. Você está me notificando aqui as caixas aqui, você foi lá notificar o povo que está indo para o meio de junho, que não paga imposto? E aí? Certo é certo aí. Eu tenho que ir lá notificar também quem está lá, quer dizer, eu não, a prefeitura. Tem que notificar quem está lá na Goiás no 1º de junho, porque não paga imposto. Então, pela razão, a razão faz a gente olhar isso. A gente tem que pegar e tirar de lá, porque não paga imposto, não paga nada. É concorrência desleal isso aí. Mas o coração da gente mexe com o coração da gente, porque tem gente que está ali que é pai de família. Então, antes que seja tomada alguma providência o mais rápido possível sobre o soleiro, que tenta arrumar a solução para colocar eles em outro lugar. A gente tem que pensar, sentar com o prefeito, sentar com o secretário de trânsito, com todo mundo, para ver se a gente coloca eles em outro lugar. Entendeu? Porque é razão e coração. Né? A gente tem que olhar isso aí. E outra coisa também que eu queria chamar a atenção, porque aqui é o que mais tem é projeto. Foi igual quando eu fui entrar com aquele projeto de questão de vaga de idoso. Aí, Cleitinho, não precisa colocar mais, aumentar mais as vagas de idoso, não, porque... Não tem necessidade de aumentar as vagas de idoso, não, porque já tem vaga para ser executada. Aí o Lucas me mandou aqui, ó. É o que eu falo, o projeto você tem que fiscalizar o projeto. Aí o Lucas da Cetrans, quero dar parabéns para ele aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. E para os idosos que quiserem estacionar agora, fizeram 3 vagas agora no centro da cidade aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para os lugares da vaga aqui, ó. É telefone demais também, Deus me livre. Aqui, ó, na Goiás, 389, uma vaga para idoso. Na Goiás, com a Mato Grosso, tem outra vaga. E na Mato Grosso, número 600, colocou outra vaga. Então, o que precisa fazer com os projetos aqui de lei aqui é fiscalizar os projetos. Tem vários projetos bacanas aqui na cidade, aqui, mas tem que fiscalizar eles. Então, esse projeto aqui que a gente correu atrás aqui para ver se conseguia arrumar mais vaga, conseguiu mais 3 vagas. Só que essas 3 vagas aqui não é suficiente não, viu, Lucas? Os idosos estão precisando mais de vaga aí. Então, com mais tempo agora, esse mês de junho, de julho, vamos olhar mais vaga para os idosos aí. Porque isso aí não é para mim, não. Quem pediu vaga para idosos para estacionar foi os próprios idosos que pediram. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, Defesa Civil, acho que se eu não me engano, é o Padre Fernandes. Já fiz o protocolo, já enviei. Marcelo lá do Nova Fortaleza, tem um eucalipto lá na casa dele. Se cair, vai acontecer uma tragédia. E não adianta ir para lá depois que a tragédia já aconteceu, não. Então, pelo amor de Deus, vai lá tirar esse eucalipto o mais rápido possível. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nessa casa aqui, foi um dos primeiros ofícios que eu fiz, foi descer o eucalipto. E ele me ligou hoje me xingando, falando que até hoje não tirou o eucalipto de lá. Quer dizer, que aconteceu uma tragédia lá na casa dele, o padre falou, não, vai lá. Aí não adianta mais não, viu, padre? Vai lá agora que eu já te liguei pedindo pelo amor de Deus isso aí. Você pega e vai lá. Outra coisa, o Marcos Vinícius não está aqui. Eu queria que eu estivesse aqui, que as minhas palavras agora eram para ele, da Comissão de Justiça. E os projetos? Tem projeto meu aqui que eu protocolei. O primeiro projeto do ano foi o meu, de limpar os lotes sujos. E até hoje o projeto não entrou. Tem alguma coisa errada nessa casa aqui, gente. Pelo amor de Deus, Marcos Vinícius, cadê você? Se tiver no plenário, você vem para cá, que eu queria que você me respondesse. Cadê os projetos que não entram em pauta aqui? Não tem projeto aqui para me beneficiar, não. Só tem projeto aqui para beneficiar o povo. Entendeu? Aí os moradores estão me ligando, querendo que limpa o lote. que não tem condição de lote lá com o Cobre, com o Saci Pererê, com um monte de coisa. E não põe o projeto para votar aqui. Então, mas Marcos Unido, você quer da Comissão de Justiça? Libera os projetos. Cadê o projeto do banheiro? O projeto do banheiro vai esperar passar de Vini Expo para colocar o projeto em pauta. Aí passou a festa, não tem jeito mais de votar o projeto, porque já passou a festa. Então eu queria que os projetos aqui, porque qual que é a função de vereador? Que as cobras da gente, porque a gente tem função de vereador, não é da cesta básica, não. Função de vereador é legislar, é criar projeto, é fiscalizar. Então tá cheio de projeto meu na casa aqui, que não entra em pauta de jeito nenhum, hein? E por quê? E projeto que não precisa entrar aqui, entra. Queria até chamar a atenção também de projeto aqui, protocolei na casa, que vai mudar o projeto da feira, viu, população? Até a Janete, que é uma parceira minha nesse projeto, ficar ligado aí, porque a Rua Paíns, o que acontece com a Rua Paíns? Tem muita gente me questionando em questão de... O sol bate muito forte lá, Janete, não tem condição de colocar uma barraca lá, fora o mau cheiro. E a rua também é longe para a população, que é quase um caso, fica ali no pé do bairro Cidil. Então a gente fiz o protocolo aqui agora, que vai ser votado na casa de novo, que a gente leva essa... Para a Praça do Santuário, a Feira Cultural. Porque a Praça do Santuário, a rua 21 de abril, dia domingo, já é interditada. E que me chama atenção na 21 de abril, que só tem dois pula-pula na rua só. Então a gente pode muito bem fazer a feira lá, juntamente com a Praça do Santuário. Então acho que foi um pedido da população, até dos feirantes também que quer montar barraca, diz que é difícil colocar lá na rua Paíns. Aí me deu a ideia de vir na Praça Santuário. A Praça Santuário hoje é uma praça que, infelizmente, está esquecida pela população. Não que a população esqueceu da praça, mas a situação da praça hoje não deixa a população ir lá. Então a ideia é valorizar a Praça do Santuário, fazer a população ir mais para a Praça do Santuário mesmo, levar a família. E pode ter certeza que quando esse projeto ser aprovado aqui, a gente vai sentar com o secretário de Cultura, vai fazer essa feira de domingo ser uma feira cultural, artesanal e de entretenimento. Então tenho certeza que quando ela for aprovada aqui, eu vou fazer de tudo que essa feira... De domingo, a população inteira de Nova vai para a Praça Santuário, que isso é um pedido da população. Hoje, infelizmente, pai de família não tem lugar para levar a criança. A Praça Santuário hoje ela é escura, ela está frequentada por outras pessoas, todo mundo já sabe, e tem que acabar com isso aí. Ela é o nosso cartão postal da cidade, e a gente tem que valorizar ela. Falando em cartão postal, eu acho que eu vou usar aqui, até meus 4 anos de mandato aqui, falar da Lagoa do Cidil. Queria saber também que o Paulo Fernando, quando a gente estava limpando lá, ele não deixou limpar, pediu para eu parar. Eu não ia fazer um projeto cara para a lagoa, não, que eu sei que envolve muito dinheiro. Mas pelo menos limpar a lagoa. Qual que é o problema de limpar a lagoa? É só o rio parar também, que está cheio de água a pé, e ninguém faz nada. O que custa limpar? Tem 220 mil reais para gastar no rodeio, mas não tem 15, 20 mil para limpar a lagoa. E como é que faz? Ô, Paulo Fernando, como é que vai fazer? O secretário, que até tem muito respeito, Bezito, vai pedir para limpar a lagoa lá, não? Prefeito, vai deixar a lagoa até quando? Lá está saindo até capivara de lá. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Então eu queria pedir, sabe, do fundo do meu coração, que com o maior respeito ao Bezito, ao Pado, ao prefeito, que por favor, que limpe a lagoa do Cidil. Sabe, vocês não deixaram a gente limpar, a gente tem que fazer uma gestão compartilhada com todos os moradores do bairro. Infelizmente, não é do meu poder, né? Quer dizer, eu não executo. Então já quem executa tem esse poder de execução, que faça isso com carinho pra gente. Os moradores do bairro Cidil agradecem. Não só os moradores do bairro Cidil, acho que de Vinópolis inteiro, porque a Lagoa Cidil é um cartão postal da cidade aí. A gente precisa valorizar os cartões postais aqui da cidade. Por que não vem turista pra cá? Cidade nossa é esquecida, tá acabada. A gente precisa valorizar um cadinho, gente. Pelo amor de Deus. Tô pedindo por mim, não. Tô pedindo é pela cidade. Vai lá limpar a lagoa. Queria terminar minha fala dando parabéns às mulheres, né? Que formaram agora a Sandra Amaral para o cargo de presidente, a Lourdes Lopes pelo poder público como vice-presidente, Alexandre Galvão, CDL, como primeira secretária, e a Jéssica Morão pelo poder público como segunda secretária do Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Eu acho que as mulheres deveriam se unir juntamente com a Janete. Eu acho que é pouco aqui ter uma mulher só aqui na Câmara, aqui na mesa. E quanto mais mulher, melhor para a Câmara. Tem mais sensibilidade, tem um olhar diferente de olhar as coisas. Então acho que deveria unir agora a Janete juntamente com elas e juntar para representar as mulheres ao tempo que cada mulher merece aqui em Divinópolis. Tem total meu apoio, Janete e todas elas. É a minha fala de hoje. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto.
Agradeço ao vereador Cleitinho pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra neste momento para o vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar essa tarde de hoje a nossa presidenta Janete, cumprimentar o tribuno Silvano Lopes, que fez suas reivindicações. Hoje nós estamos cheios de áreas, não sabemos se é urbano ou se é rural, infelizmente, em vários locais da cidade. Queria cumprimentar a nova composição do Conselho da Mulher, através da presidente Sandra Amaral, que faz um trabalho de adoção, assim, de admirar, que ela, o trabalho dela é incansável, um trabalho de vários anos, que ela faz um trabalho de adoção aí, tem que parabenizar quem faz esse trabalho voluntário. E hoje eu queria cumprimentar de forma especial os gari, que hoje eles fazem um trabalho na nossa cidade que não são valorizados. Pessoas que trabalham de dia, de noite, sábado, domingo, com sol, com chuva, e fazem um trabalho aí. E nós, de forma hoje, até estava fazendo uma visita junto com um técnico da prefeitura hoje, nós não sabemos descartar o nosso lixo. Nós descartamos ele de forma irregular, o que dá muito trabalho aos garis de nossa cidade. Eu queria mandar um abraço especial a eles, que fazem um trabalho incansável. Queria cumprimentar o meu amigo Quati, lá do Sindicato Metalúrgico, que está aqui presente, ouvindo esse discurso aí. Pessoa guerreira, trabalha no Sindicato Metalúrgico há vários anos. Quati, manda um abraço para os amigos nossos lá. Também queria agradecer hoje a questão das melhorias que estão sendo feitas na rua Paraná, Castro Alves, e na rua São João del Rei, que dá acesso à nossa região, região sudeste, sudoeste. Quem vem assim, aos poucos lá vai tendo uma vista melhor, rodeios chegando também, graças a Deus, para dar uma sinalização melhor a quem acessa aquela região. E queria lembrar a nossa comunidade que o Serviço Municipal do Luto está sendo transferido hoje para a rua São Paulo, número 12, o que vai atender melhora a nossa população, porque, infelizmente, onde era, ela estava num local assim, impróprio, devido às dificuldades da gestão passada para diminuir a questão dos aluguéis. Hoje ela está vindo para a rua São Paulo, número 12, onde irá atender melhor a nossa comunidade. Nosso amigo Eduardo tocou num assunto importante aqui, a questão da MG-050. Amigo Eduardo, assim, a gente vem correndo, lutando atrás de emendas. Inclusive você esteve em Brasília representando a nossa cidade atrás de emendas lá, com saldo positivo. Hoje era um dia importante nós estar presentes em Belo Horizonte, que hoje é o dia que está sendo discutida a audiência de duplicação da MG-050. E muitas vezes nós somos questionados por que nós não estamos aqui no plenário. Hoje, essa casa tem que estar lá em Belo Horizonte hoje representando não só a Divinópolis, mas a região. Tem horas que nós somos cobrados por... quinta-feira passada, eu não estava presente, mas eu estava correndo atrás de recursos para a região de nossa cidade. E graças a Deus foi um saldo positivo. Talvez nós não estamos sentados aqui, mas nós estamos fazendo, buscando alguma coisa concreta para o nosso município. O nosso amigo Silvano falou uma questão ali, a gente fica muito satisfeito quando vê uma pessoa elogiar o nosso trabalho. Ele não elogiou um, elogiou os 17 vereadores que estão aqui presentes. A gente vê que aqui todos trabalham dia e noite, sábado, domingo, onde você vê um trabalhando, seja na área do esporte, seja na área do lazer, seja na área da educação. A gente está vendo que essa casa, não desmerecendo o trabalho dos outros, mas todos nós estamos fazendo o que nós temos condições para fazer. Pode ter certeza que nós estaremos dobrando e multiplicando forças para tentar melhorar a nossa cidade. Uma das questões que foram citadas várias vezes aqui, teremos uma audiência pública, onde o sargento Welton falar sobre a segurança pública, nós estaremos presentes discutindo. Tudo envolve, até a questão do comércio ilegal envolve segurança pública. Temos que estar atentos a essas questões. Estaremos marcando uma audiência pública, aqui nesta casa, para tratar sobre essa questão do comércio ilegal. Não é que nós não queremos que eles estejam, mas só que tem que trabalhar de forma legal para facilitar a questão dos cadeirantes, dos deficientes visuais. Não é que eles estão quando o Cleitinho falou assim do coração, nós temos que olhar. Mas e quando um deficiente visual precisa de ir num banco, fazer sua comprovação de vida para receber o seu benefício, depara com condições que não tem jeito de pegar na cidade. A questão dos comércios que estão legais, pagando seus impostos, que estão demitindo seus funcionários por conta de uma concorrência desleal. Vamos ter coerência, temos que agir com razão e com coração, mas a razão também prevalece em cima do coração. E gostaria de mandar um abraço especial à nossa amiga Marli Rodrigues, que está comemorando 70 anos da Rádio Minas, com uma exposição muito bonita, que está ali no plenário. Gostaria que todos viessem ali, depois fossem lá prestigiar ela, uma guerreira. Essa sim leva o nome de Divinópolis para o bem, para o lado do bem. E ela faz esse trabalho incansável. Gostaria de parabenizar ela, Marli, que continue levando o nome de nossa cidade, como você faz, com dedicação e amor e carinho. Senhor presidente, exercício, Janete, ela salientou bem aqui, nós teremos duas audiências da Comissão de Educação, onde iremos tratar dois assuntos sobre o trabalho infantil e sobre transferência escolar. Nós vamos passar as datas para vocês, para vocês verem o tanto que essa casa está trabalhando, graças a Deus. Parabenizar o Josafá também, que fez ontem aqui o fórum da desburocratização. Parabéns, Josafá, foi muito proveitoso. Aprendemos muito ontem, no dia de ontem, que foi falado aqui ontem aqui, e temos que levar ideias positivas, para que empresas e o nosso município voltem a crescer como era. Nós sabemos da situação financeira que o nosso país está vivendo, mas nós temos que fazer diferente. Vamos buscar a solução junto ao executivo, junto ao legislativo. As pessoas que queiram trabalhar para o Divinópolis, a casa está de portas abertas. Senhora presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Renato Ferreira e passo a palavra nessa tarde de hoje ao vereador Josafá.
Então, permissão para falar sentado, nova presidenta?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa do sargento Elton, cumprimento todos os vereadores, cumprimento a imprensa, vocês que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Em nome de Deus, inicio a minha fala nesta tarde. Queria agradecer, nova presidenta, a Escola do Legislativo, na pessoa do Roberto Franca, pelo suporte dado, pelo apoio, né, dado ontem ao Fórum de Desburocratização, onde foi cerca de 40% das sugestões apresentadas em reuniões anteriores já foram atendidas. Eu vejo que foi uma evolução, que foi um sistema que pode ser até mesmo adotado em próximos procedimentos dessa casa. Este fórum, novo presidente, tem o objetivo de trazer soluções, né, buscar soluções para os problemas que afligem nossa cidade. Eu tenho andado assim, preocupado com a baixa autoestima do povo divinopolitano. Isso tem me preocupado, seja pelos 13 mil desempregados que se encontram nessa cidade. Então isso tem trago uma tristeza e tem levado mesmo aos nossos jovens, até pais de famílias, a estar mesmo fazendo atos que em outros tempos não o faria. Né? Isso me preocupa muito, essa tristeza que tem assolado a nossa cidade. Divinópolis sempre foi uma cidade alegre, uma cidade a melhor, ela não era a quinta não, era a primeira cidade a se morar. Né? Então, movido por essa preocupação, é que eu fiz esse fórum de desburocratização. Queria também agradecer o empenho e a competência do Silvio França, né, que conduziu como mestre de cerimônias este nosso trabalho, e que ela está agendando novamente com a Escola do Legislativo uma nova data para a gente estar fazendo um aperfeiçoamento, né, buscar os resultados e inserir junto do fórum a questão de aceleração da economia de Divinópolis. Porque o que nós precisamos de imediato, tem que limpar a rua, tem que limpar isso, mas é emprego. É emprego, renda, renda e emprego. Pai de família não pode ficar desempregado, né? Então é isso que eu busquei nesse fórum e vou dar sequência, em nome de Deus, buscar melhorias para que venha empresas para Divinópolis, venha gerar emprego para Divinópolis. Senhor presidente, também estive na manhã de hoje lá com o diretor de obras, Rodrigo, lá no bairro Nova Fortaleza. Vossa Excelência mesmo leu hoje as indicações dos pedidos de limpeza das ruas lá, e mostrando também para alguns moradores que já tem um projeto do pró-transporte, que se nesse ano ainda não entrar, é certeza, se Deus quiser, né, o ano que vem já está iniciando as obras dos pró-transporte. Outra coisa que nos deixa preocupado, e já solicitei ao diretor de obras, é a limpeza do córrego do bagaço e o desassoreamento do córrego do bagaço. Tem trecho, porque não tem córrego mais lá no Afonso Pena, no Serra Verde. Ali é um esgoto a céu aberto. Então fica formando aquelas panelas cheias de resíduos, né? Dando mau cheiro. A quatro quarteirão você sente o mau cheiro do esgoto do bagaço. Eu não vou chamar lá de córrego mais não. Então ficou... já pedi à minha assessora que fizesse solicitação ao meio ambiente que liberasse a entrada de máquinas dentro do córrego para fazer o desassoreamento do esgoto do bagaço, né? Não é córrego lá mais não. Senhor presidente, também estive com o mesmo diretor de obras, estive juntamente com o Teodoro, né, de meio ambiente, na Pedro Pires, para a gente já estar fazendo o planejamento do plantio de 25 árvores. Sala, acredito que até sábado dá para a gente estar fazendo esse plantio. Convido Vossa Excelência para estar lá conosco, se assim der certinho. A gente está buscando gradil, material. As mudas o Teodoro já disponibilizou para que seja feito o corte das árvores ali da Pedro Pires, no entroncamento ali com a rua 7 de setembro, onde vai fazer o alargamento da via e a pintura estratigráfica e a colocação de placa, a tão esperada sinalização da Pedro Pires, que eu acho que entra até na burocracia também, viu, nova vereadora. Tem que ter um alinhamento do secretariado, um tem que saber uma coisa do outro, né? Tem que ter umas reuniões mais constantes. Então eu já agradeço ao nobre secretário Bezito, que de pronto já liberou o corte das árvores lá, mediante ao plantio de recomposição, né? Diga-se de passagem. Então já agradeço nessa tarde. Senhor presidente, queria também falar sobre os acontecidos lá no bairro Serra Verde, a questão lá da violência lá. Queria, por incrível que pareça, quero parabenizar a PM pela presença dela lá, que está sendo viatura lá constantemente. Mas essa questão é uma questão mais delicada, que eu não vou adentrar muito no assunto, mas que já está sob o conhecimento do comandante da Polícia Militar. E tem um pedido da comunidade, que nós, juntamente com os presidentes de bar, eu como presidente de bar, já fui no quartel com o ex-comandante Marcelo, que é uma solicitação antiga, todavia ainda não há viabilidade de estar implantando ali um ponto de apoio da Polícia Militar, que estive lá ontem. Tem que ter um local com 24 horas de funcionamento lá dentro do bairro, e nós não temos isso lá. Mas a gente vai estar trabalhando, é um pedido da comunidade, então já tem o ofício feito nesse sentido e também estaremos fazendo um abaixo assinado. Quero novamente convidar a toda a região ali do Serra Verde, Fortaleza, Anchieta, para a reunião, a assembleia, que ocorrerá amanhã às 19 horas no Salão Comunitário do Serra Verde. Convido a todos, unidos é que podemos mais. Essa é minha fala na tarde de hoje, novo presidente, obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Josafá e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente dessa mesa diretora, vereador Josafá.
Tigrão.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Jorge Rafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, na pessoa do Marcos Vinícius, cumprimento a todos os colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Silvano, o tribuno, o qual cumprimento a todos. Quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, internautas, nosso boa tarde. Quero mandar um abraço especial para o nosso colega Márcio, que está todas as terças e quinta-feira conosco lá na Praça Eliseu Zica, fazendo os exercícios com o Grupo Saúde e Bem-Estar. Boa tarde, Márcio. Também ao companheiro Antônio Beirigo, do bar, Molengas Bar, né? Está lá também nos assistindo. Não, fica pensativo, não, Antônio. Você é um grande guerreiro, um grande batalhador. Não desanime. E nós temos uma pequena reflexão aqui. Não há batalhas que não possam ser vencidas para aqueles que usam a fé como arma. É, dizer ao Silvano que bastante me surpreende a situação, né, como também já foi falado por vários colegas vereadores, o mesmo espaço está ocupando duas situações de valores, né, não sabe se é urbano, não sabe se é rural, onde fica, onde está essa verdade. Eu vou dizer para você que me surpreendeu, é uma curiosidade para mim, é novidade, quero me reiterar e pode ter certeza, pode contar com esse vereador, que você terá o nosso apoio e com certeza, como você disse, todos os vereadores dessa casa estão trabalhando com o mesmo objetivo, que é por Divinópolis. Também, hoje um dia bastante especial, como já foi mencionado pelo colega Renato. Um minutinho. O dia do gari. É um trabalhador incansável, um trabalhador que, a meu ver, ele tem que ter um valor muito especial. Vamos refletir um pouquinho quando fica sem coleta de lixo por um dia na semana, o quanto que nos incomoda. É o mau cheiro, é o mosquito, é cachorro fazendo, né, como diz, a parceria lá com os alimentos e assim por diante. O que a gente percebe é que esses trabalhadores incansáveis, tenha sol, tenha chuva, para eles, todos os dias que eles estão determinados para trabalhar, eles estão presentes. Então, é interessante que as empreiteiras que os contratam deveriam ter uma remuneração melhor. Pelo que a gente pesquisou, avaliou, eles têm um salário mínimo. Quero me reiterar melhor. Se eles têm os cuidados especiais, se eles têm plano de saúde, se eles utilizam luvas necessárias, às vezes até certa situação de máscaras, porque o trabalho que eles exercem, né, o material que eles manuseiam, é material que nem sempre é tão saudável. É o que nós chamamos de lixo. Então é interessante que as empreiteiras ou os órgãos competentes, no caso aí os que os contratam, que os respeitem com dignidade. Então recebo o nosso abraço, o nosso respeito e cumprimento a todos esses grandes profissionais, que sem eles, com certeza, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade não estaria limpa, em condições da gente transitar melhor. Também parabenizar ao presidente em exercício, Josafá, pela excelente condução dos trabalhos de ontem, né, do primeiro fórum de desburocratização, show de bola, onde estava presente, né, uma boa parte dos responsáveis pelo setor de projetos arquitetônicos, né, que segundo o Ricardo Moreira, está uma quantia de 608, mas o que nos foi passado, né, pelos engenheiros, chegava a casa de mais de 1.200. Eu não vou entrar no mérito da questão, espero que realmente seja apenas esse que foi citado, e segundo o Ricardo, tem apenas 72 para que sejam analisados. Também através do secretário Benzito, que com a sua postura dinâmica, corajosa, que me despertou atenção, eu não o conhecia com a fala determinada e corajosa, esperamos que ele tenha o respaldo, né, do Executivo, para que ele possa cumprir o papel dele com muita determinação. Também foi questionado dos alvarás, né, que estão nessa demanda. Eu mesmo passei por uma situação delicada na mudança da farmácia, ficamos praticamente 4 meses por situações delicadas. Ia com um projeto no setor da prefeitura, não vê se aqui não serve, vinha com outro, não é assim, fazia uma colocação, o outro fazia crítica. Esperamos que isso aí realmente seja agora tratado com profissionais, com qualidade, com decência, com dignidade. Foi dito também sobre a possibilidade do alvará provisório. Esse alvará, que será analisado pelo engenheiro, né, o engenheiro dando uma, não só o engenheiro, como também o contador, sendo possivelmente um responsável direto, para que ele possa então dar a sequência na sua empresa, no seu comércio, que é o que nós precisamos. Porque segundo a informação, principalmente do Benzito, Divinópolis está parada há quase 30 anos, está adormecida, perdendo espaço, como foi falado, por outras cidades, né, que estão, não conseguem aqui a documentação, eles vão evadir para outros locais, com certeza. Também foi dito sobre o alvará sanitário, novas informações, o alvará também de localização. Então foi realmente um fórum, Josafá, preciso, e esperamos que outros como esse aconteçam aqui. Parabéns pela condição do trabalho e pelas suas ideias. Também reafirmar, como já foi falado pela colega Janete, a caminhada contra a pedofilia, que vai acontecer quinta-feira, onde a concentração será realizada na Praça da Catedral, e de lá então caminhando até a Praça do Santuário. Parabenizar, né, ao Dr. Cazé, que está à frente desse movimento há 10 anos, né, então estamos comemorando o Dia Nacional de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, todos contra a pedofilia. Esperamos e contamos, né, com a população presente, e o nosso abraço ao Dr. Cazé. Também é falar de algo que está acontecendo no governo do Estado. O governo do Estado lançou o projeto Rede nas Escolas, que cria cursos técnicos de administração, logística, recursos humanos, secretariado e transação imobiliária. Os interessados deverão ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Os cursos são ministrados no período noturno e totalmente gratuito. A única escola em Divinópolis, a escola estadual que executa esse projeto, a escola estadual Martins Semprier, que fica lá no nosso bairro São José. Outras informações pode ser adquirida lá na própria escola. Quero ainda reafirmar, né, a secretária Cláudia, secretária de obras, que deu uma olhadinha com carinho no nosso bairro. Foi feito na Avenida Amazonas, beleza, joia, mas ainda faltam inúmeras ruas. A rua Franco Peixoto, como nós já falamos, o Renato, né, já disse de algumas melhorias, mas ainda falta bastante. Muitas e muitas ruas intransitáveis quase. E quero dizer aqui, também na zona rural, já fiz, né, um ofício, mas vou ler aqui um bilhete, certo? Pode observar que está escrito aqui à mão, bonitinho. Diz o seguinte: gostaria de fazer um pedido junto à Câmara Municipal de Vereadores. O meu apelo é sobre as estradas que liga Divinópolis ao Buritis e Buritis ao Córrego do Paiol. As mesmas se encontram em péssimas condições para o trânsito, que é bastante movimentado, pois por ali passam ônibus escolares, ônibus de linha, carros de saúde, caminhões e outros. Sou monitora de Kombi escolar e gostaria de ser atendida, pois vejo que ninguém se preocupa com essas estradas.
Mais dois minutos.
Espero a compreensão de todos os amigos vereadores. Olhem com carinho pela nossa cidade. Geralda Amaro Teixeira. Ela diz que faz esse trajeto 4 vezes por dia. Então, espero que o setor de obras e, né, nesse local, nessas estradas, possam ter atenção devida, um patrulhamento ou alguma coisa semelhante. Eu agradeço as minhas palavras pela tarde de hoje. Muito obrigado. Até quinta-feira, com certeza.
Parabenizo o pronunciamento do novo edil, José Luiz da Farmácia, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder do governo nesta casa, Edson Souza.
Senhor presidente de exercício, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria agradecer o carinho de um pacto que nós fizemos, porque é do conhecimento dessa casa, que aqui nós temos duas bancadas, a bancada da televisão e a bancada sem a televisão. E nós estávamos conversando, para que a gente não tenha prejuízo com a imagem, que aqueles que tiverem do lado, que está a televisão funcionando, que eles possam, depois da sua fala, trocar lugar com os companheiros, para que possamos, assim, ter mais isonomia, mais um tratamento equitativo, né? Até que seja arrumado um novo aparelho. Senhor presidente, o que eu quero falar nessa tarde é uma questão mais administrativa. O senhor prefeito Galileu, o seu assessor, eles se encontram na capital federal. Eles foram ontem para Brasília, estão lá desde ontem e devem retornar amanhã. E as notícias são as melhores possíveis. E vem muita coisa boba de Venópolis. Mas muita coisa. O Galileu, com essa forma de falar, com essa forma de não falar pelo verbo, falar pela ação, ele vai surpreender muita gente. Estive com ele ontem, mais ou menos umas 2 horas, eu, ele e alguns secretários, tratando algumas políticas de governo, e com toda certeza nós vamos ter algumas notícias boas. Eu queria, senhor presidente, comunicar e pedir a Vossa Excelência que liderasse um minuto de silêncio em memória do vereador, presidente dessa casa, o Tilinho, e que essa casa fizesse um voto de pesar à sua família com a assinatura de todos os vereadores. Eu tive a oportunidade de ser vereador e estar na mesa de diretora com o vereador Januário de Souza Rocha Filho, e confesso, nós temos a cultura de ver a beleza nas pessoas depois, quando partem para o corredor da eternidade. Nós temos que ver beleza nas pessoas agora, Renato. Cada pessoa com sua beleza, com sua grandeza, com seus valores. E eu gostaria que Vossa Excelência que liderasse esse minuto de silêncio e que fosse feito um abaixo-assinado no nome dessa casa, para que a família, e além de tudo, registrar nesse voto pesar o serviço que ele fez na sua vida pública em favor dos napolitanos. Mas, senhor presidente, a notícia que eu trago é notícia do governo. É a política do governo. Nós começamos, senhor presidente, a Avenida Paraná, quem passa nela agora, ela toda modificada. Pintura estratigráfica, o eixo central, e agora, provavelmente, nós devemos fazer a faixa de pedestre na Paraná com a Cascalho Rico. Já está no planejamento. Nós devemos recuperar 14 rotatórias na área central. 14. Para que, por exemplo, nós possamos ter...
Só uma uma brechinha.
Ouço com atenção e maior respeito, meu nobre vereador.
É que essa faixa não seja só uma rua na Paraná com Cascalho Rico, mas também com a Caratinga, que hoje é uma demanda bastante forte, sendo que sai à tarde do CEMEI, crianças, pessoas que agora com a mudança da rua Caratinga, sentido quem vem esplanada, desencadeando ali, encadeando ali na Avenida Paraná, a gente percebe, por meu farmácia lá pertinho, a gente vê como que é difícil. E também na rua Carbonita, aonde vai para a igreja São Judas, também é outro ponto bastante complexo. Gostaria que acrescentasse também na rua Caratinga e na rua Carbonita. Muito obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência uma parte, mas eu ia fazer essas colocações, né? Porque, principalmente na rua Carbonita, tem esse CEMEI. Há um quantitativo muito grande de acidente. É como no Porto Velho, que deve estar programado a partir de 12 de junho, ali em frente ao Santo Tomás de Aquino, onde passa milhares de carros, né? Então, aquelas pinturas estratigráficas todas da rua Goiás devem ser feitas também depois do dia 12 de junho. Mas esses dois pontos estratégicos, muito bem conhecidos pela bancada do Alto São José, né? Que ali é um terreno, é a terra de São Judas, de São José Operário, né? São Francisco, é uma terra de homens santos, e quantitativamente, na geopolítica municipal, depois da região sudeste, tem três vereadores, é uma região, sei que os senhores não são vereadores de lá, são vereadores de Divinópolis, mas ali tem três vozes firmes e fortes para defender que é a região, que faça aqui o Renato, o nobre vereador Zé Luiz, o vereador Nonato. Então essas melhorias, com toda certeza, e o Cleitinho, O Cleitinho parece que ele trabalha mais em todas as áreas, a gente parece que não tem uma raiz bem própria, mas o Cleitinho também tem residência também aí na região. Então, senhor presidente, são essas questões que nós estamos trazendo para o governo, e na nossa cultura, cultura judaica cristã, nós temos o hábito, ainda, por exemplo, uma questão predominante, de enterrar os nossos mortos. Enterrar os nossos mortos. Nós não temos outra cultura ainda para despedir dos nossos queridos, como tem outros irmãos de outra fé. Mas aqui já foi trago, né, para alguns vereadores, a questão da volta do serviço do luto. O serviço do luto vai ser na área central, com todo respeito, uma vergonha. Eu não sei se foi hoje ou foi ontem, alguém falou que teve um soldado Vladimir, até não repórter que dia mais que se foi falado nessa casa, mas o do Vladimir, eu tenho essa saudade como pessoa humana, mas como prefeito eu tenho a tristeza de lembrar dele, que tudo que ele pôde fazer, ele fez. Tudo que ele pôde fazer para, por exemplo, tirar o brilho da administração pública, ele fez. Ele fez cada coisa que a gente assusta. Então está vindo o serviço do luto aqui em frente ao lado do ponto de socorro. Então, senhor presidente, as colocações que eu queria fazer hoje é sobre essas melhorias de infraestrutura, e com toda certeza o prefeito virá de Brasília com notícias muito boas, né? Ontem nós tivemos audiência, eu, ele e mais três secretários, e conversamos muito. Eu fiquei muito satisfeito com o encontro. Saber aquilo que está planejado, aquilo que possa ainda ocorrer esse ano. Quero agradecer a sessão da palavra e desejar uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os comandos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao nobre vereador secretário, vereador vice-presidente desta casa, pela condução dos trabalhos. E em seguida passaremos a fala ao próprio vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, semana passada, nessa tribuna, fiz uma denúncia em relação a um buraco que a Copasa fez na rua Antônio Fonseca Filho, rua do CSU, do bairro Interlagos, e quando eu estive lá no local, segundo os moradores, já tinha 15 dias que a Copasa tinha feito o buraco. Então, no dia 11/5, né, que foi semana passada, liguei na Copasa, fiz o protocolo pedindo a limpeza. Quero que você, câmera, dá uma focada aqui. Fiz o protocolo no dia 11/5, solicitando que a Copasa resolva o problema. E hoje, vindo para cá, eu até tirei foto também para ver, para vocês verem que a situação se encontra do mesmo jeito. Então, eu quero falar para vocês que a Copasa não cumpriu com a lei no nosso município. Mais uma vez, a Copasa faz um serviço que, ora, eu chamo de desserviço para a população de Divinópolis. Mas aqui, senhor presidente, eu já encaminhei uma cópia do protocolo e uma cópia do buraco aberto lá na data de hoje. Porque eu quero ver o município multar a Copasa. Quero parabenizar aqui o Edson Souza, que está tramitando nessa casa uma emenda dele, aumentando o valor da multa se a casa Copasa não cumprir com a sua obrigação, né? E só que uma coisa que eu fico sem saber, a Copasa está faltando com respeito com a população, acredito eu, porque ela não está sendo fiscalizada. Já pedi nessa casa também, desculpa, já saiu dessa casa um pedido meu para o Poder Executivo, que eu quero ver quanto que o município arrecadou de multa no ano 2016 e no ano de 2017 da empresa Copasa. Porque o que a gente sai na rua e vê é as pessoas falar que a Copasa banda aqui em Divinópolis, e o que parece que é verdade. Eu quero ver se a prefeitura está cumprindo com a obrigação e multando essa empresa com o desrespeito que ela está fazendo com a população. E se a prefeitura tiver omissa, eu vou levar esse caso no Ministério Público, porque aí eu quero ver. Chega da Copasa fazer o que quer na nossa cidade, porque isso é um desrespeito com a população. Hoje está fazendo 21 dias que esse buraco está aberto lá na rua Antônio Fonseca Filho, né? Os moradores não aguentam mais essa situação. E eu, como morador e vereador dessa cidade, também não aguento mais e vou fiscalizar de perto essa empresa Copasa. Senhor presidente, quero aproveitar essa tarde de hoje também. Vou falar de... Fiquei muito decepcionado. Na tarde de ontem, às 13 horas, eu tinha uma reunião com o secretário de Saúde, Rogério Barbieri. Depois de 40 minutos que eu estava aguardando ele, a secretária me comunicou que ele não ia mais à reunião. E tinha assuntos importantes para tratar com ele, que até eu tinha falado na reunião sobre o aluguel da casa no bairro Santa Rosa, né, para a gente instalar o PSF lá para os moradores do bairro Santa Rosa. Tinha também assuntos para tratar sobre o posto de saúde do bairro Santos Dumont, mas ficou para a próxima, né? Então quero deixar registrado aqui a falta de respeito do secretário com o vereador. E porque nós também temos compromisso, né? A nossa agenda também é cheia. E quando a gente agenda alguma coisa, nós temos que cumprir o horário. Senhor presidente,
E eu também, na tarde de ontem, eu estava marcado com o secretário de trânsito, o Valdo. O Valdo, muito receptivo. Dentro de 20 dias, já conversei com ele em torno de 3 vezes. E relatando e mostrando a dificuldade do nosso município com as nossas vias. A gente vê hoje a cidade inteira toda cheia de buraco. Né? E o Valdo, muito receptivo, igual eu falei, me mandou duas pessoas técnicas lá da CETRANS, onde nós fomos juntos dar uma volta lá na região sudeste. Nós pegamos a linha de ônibus do bairro Paraíso, hora que nós saímos ali da Alonso Pifani e virou na João Severino de Azevedo, a gente viu o descaso que está aquela rua e a dificuldade que os ônibus estão tendo de transitar nela. Mesma coisa nessa rua Antônio Fonseca Filho. E lá nós conversamos, medimos o ponto final do bairro Paraíso até o ponto final do Júlio Fonseca, onde eles agora vão fazer um estudo para que resolva os problemas dos moradores do bairro Paraíso que tenham que ir no PSF do Júlio Fonseca. E além disso, nós fomos também na rua Bom Sucesso, onde ficamos lá em torno de 20 minutos e eles mesmos viram a dificuldade que está a rua Bom Sucesso, que liga, que dá acesso à UPA. Né? E de imediato eles falaram que é com urgência que tem que ser feito aquela faixa de pedestre que está apagada. Então estamos aguardando ansiosamente esse pedido ser realizado. E também, senhor presidente, hoje na parte da manhã eu quero trazer uma notícia alegre agora para os moradores do bairro Santa Rosa. Hoje na parte da manhã estive lá no bairro Santa Rosa e o Protransporte já chegou no bairro Santa Rosa. Né? Então os moradores ali da rua Paulo Ferreira, Berenice Dias, Guatemala, Lavina Fonseca, já entrei em contato com o pessoal lá das obras. Os caminhões de pedras com certeza vão chegar ou nessa tarde ou na parte da manhã, amanhã na parte da manhã. Então, estarei aí novamente quarta-feira para atender as demandas de vocês, as pessoas que quiser, né, estar indo aí conversar comigo. Estarei a parte da manhã toda aguardando vocês para a gente conversar e estarei à disposição. Senhor presidente, queria deixar aqui um convite da audiência pública no dia 18, nessa próxima quinta-feira. Uma audiência pública que nós vamos falar sobre a segurança pública. Um assunto que é muito importante para o município, um assunto que todo mundo sofre com a falta de segurança, né, que nós estamos enfrentando aqui em Divinópolis. Então fica aqui o convite da Comissão de Direitos Humanos, composta por mim, Sargento Elton, pelo Cleitinho, no dia 18, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Estaremos aqui realizando essa audiência pública sobre a segurança pública no nosso município. Essas não eram minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador César Tarzan e em seguida passarei a condução dos trabalhos ao nobre vice-presidente Josafá para que eu possa fazer uso da palavra.
Passo a palavra ao vereador inscrito para o seu pronunciamento, Adair Otaviano.
Senhor presidente interino, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar assentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Silvano Lopes, que falou sobre a regularização do bairro Anchieta. Eu não estava presente, mas tem informação do que o tribuno veio fazer em nossa casa. Fez algumas reclamações, como, por exemplo, moro no bairro Anchieta, lá eles não sabem se o bairro
é zona urbana ou se é zona rural. É, não, eu não sei se eles ainda pagam ITR ou se eles pagam IPTU. Na realidade, essa casa tem que trabalhar para ver o bairro Anchieta de que forma está cadastrado na prefeitura municipal. Se é como zona urbana, vamos receber IPTU e vamos ter os benefícios urbanos lá no bairro Anchieta. Se é rural, vamos também cobrar para que o bairro seja atendido pela prefeitura de acordo com aquilo que os moradores precisam de melhorias para viver melhor. Senhor presidente, quero falar nessa tarde hoje do falecimento do ex-vereador e presidente dessa casa, Januário de Souza Rocha Filho, mais conhecido como Tilim. Eu quero aqui solidarizar com a família do ex-vereador Tilim, e a qual eu pude compor a legislatura de 2001 a 2004, e tenho aqui muito a falar do ex-vereador Tilinho, um homem íntegro que fez muito por Divinópolis. Ao longo dos seus 7 mandatos, o que ele soube fazer era trabalhar para a cidade, buscar as melhorias do cidadão. Aprendi muito aqui nessa casa com o então ex-vereador Tilinho, porque era uma pessoa que toda vez que você sentava com ele, você tinha muito a aprender. Era um cara sério, uma pessoa íntegra. Então fica aqui, alguns vereadores já pediram um minuto de silêncio pelo seu passamento. Eu me incluo juntamente com esses vereadores no pedido do minuto de silêncio. E que essa cidade perdeu uma excelente pessoa, um excelente ser humano. Mas que Deus conforte a família e dê um bom lugar para o ex-vereador Tilinho, que passou dessa para uma vida melhor. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje falar de alguns assuntos que horas foram temas de fala de outros vereadores que me antecederam. No mesmo rastro da fala dos vereadores que me antecederam, eu quero aqui também falar da mudança do Serviço Municipal do Luto, que ora funcionava lá no pátio da prefeitura e foi tema de polícia, né? Nós vimos aqui acontecer que pessoas que foram ali procurar o Serviço Municipal do Luto, lá na funerária, numa hora difícil, que é aquela hora que você perdeu um ente querido, e que ao estar ali esperando para arrumar a documentação para fazer o enterro de seu ente querido, família inteira foi assaltada ali na porta do pátio da prefeitura. Nós sabíamos que aquele local não era um local digno para o cidadão ter o serviço oferecido, e muito menos para o servidor que trabalha no Serviço Municipal do Luto. Aquilo ali era desumano, aquilo ali era um local muito perigoso, e que tanto as pessoas que iam ali solicitar o serviço, tanto quanto as pessoas que estavam ali trabalhando, prestando serviço ao nosso município, corriam até risco de vida. Mas entendendo dessa forma, o prefeito Galileu autorizou a mudança e hoje mesmo nós já estamos funcionando na rua São Paulo, número 12, de frente ali ao antigo restaurante popular, dentro do espaço físico de onde vai funcionar o SAMU, do antigo pronto-socorro. Então eu quero parabenizar o prefeito por escutar as pessoas, por escutar os cidadãos. Aquele serviço que era oferecido com má qualidade, a partir de agora passa a ser oferecido com uma boa qualidade. É aquilo que a Constituição Federal pede, oferecer serviço de qualidade para o cidadão. E a partir de hoje, o Serviço Municipal do Luto está sendo oferecido com mais dignidade aos cidadãos quando o prefeito traz o serviço para a área central, uma área onde o povo tem o acesso e sem perigo, para que as pessoas possam, naquela hora difícil, chegar até o local e não correr mais risco de vida ainda. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar do fórum que aconteceu aqui na nossa casa ontem. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que é o idealizador desse fórum da desburocratização. Nós participamos um pouco, não podemos participar total do fórum, porque tínhamos um outro compromisso, mas no pequeno espaço de tempo que eu estive aqui, pude perceber da parte do cidadão que eles estão descontentes com o serviço da prefeitura com relação à emissão de alvarás. Aqui eu quero ouvir ontem um contador falando aqui, gostaria de ter manifestado na hora, mas na hora passaram para outro tema do fórum e eu não pude falar. Mas não poderia deixar de manifestar quando o cidadão falou aqui que se o secretário estava propondo melhoria no serviço, estava disposto a melhorar o serviço, e que o serviço era oferecido de péssima qualidade, que essa casa então estava dormindo. Tem 30 anos que essa casa estava dormindo. Aí eu quero responder para o cidadão que eu não pude responder ontem. A casa não estava dormindo, não. Mesmo porque nós temos que observar que tanto o Código de Postura quanto o Código Tributário, eles podem ser feitas algumas mudanças, oferecidas com proposta da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, tanto quanto oferecido com proposta do Poder Executivo. No mandato passado, nós não vimos discutir isso na nossa casa. Não vimos vontade do ex-prefeito em atender com qualidade no serviço público. Já hoje, nós estamos vendo o contrário. O secretário de Meio Ambiente esteve aqui ontem e se propôs atender com qualidade no serviço público, principalmente dentro da sua secretaria. E com essas mudanças que, ora, vão vir a ser propostas para novas emissão de alvarás, nós queremos dizer que o senhor secretário, ele pode, dentro do executivo, propor as mudanças que melhoram o atendimento ao cidadão e mandem, elaborem os projetos de autoria do Executivo Municipal, que essa casa estará disposto a votar os projetos para melhorar o serviço. Ou, na medida que nós estamos trabalhando, na hora que nós ver que tem falha, que a gente observar que tem falha, nós também podemos propor as mudanças. Mas eu quero aqui dizer que o serviço aqui, quando o cidadão falou que tem 30 anos que a Câmara está dormindo, tem muita coisa que não depende da Câmara Municipal e da Prefeitura, porque o que nós aqui na Câmara Municipal podemos fazer é o que é de competência municipal. Porém, alguns fatos que ocorrem é de competência. Acessibilidade, por exemplo, é de competência federal, é lei federal, quando se trata de acessibilidade. Quando se trata de segurança de estabelecimento com relação à prevenção de incêndio, que precisamos do corpo de bombeiro, né, para fazer os laudos, para emitir os laudos, também não é de competência nossa, é de competência de lei estadual. Então, na realidade, tem burocracia aqui que não é só da prefeitura municipal. São burocracias de leis estaduais e também burocracia de leis federais. Então a Câmara não está dormindo, a Câmara se coloca como o diferenciador para poder melhorar o serviço, com questão de mudanças, ou proposta por nós mesmos, Poder Legislativo, ou proposta pelo Executivo. Nós estaremos aqui aptos a votar as melhorias para que sejam emitidos os alvarás sem muita burocracia. Eu quero aqui também, senhor presidente, quase no meu final de fala, eu quero aqui abordar um outro assunto. Eu quero falar um pouquinho do serviço do SAMU. Por que que eu quero voltar a falar um pouco no serviço do SAMU? É um serviço... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
É um serviço que todo cidadão aguarda que se inicie nessa cidade. Quando as ambulâncias chegou aí do SAMU, fizeram aquela festança e nós falávamos que aquela quantia de ambulâncias que estão lá não é para Divinópolis, apenas 3 é para Divinópolis, o restante é para a região. Mas eles fizeram uma festa grande. Agora, nós vimos o esforço dessa casa, vimos o esforço da comissão de saúde dessa casa, que marcou uma audiência no dia 20/3, e nós estivemos aqui presentes, onde discutimos vários assuntos relacionados à implantação do SAMU. E naquela audiência, a superintendente Elis Regina esteve aqui, superintendente do Hospital São João de Deus, E ela disse que estaria trabalhando para implantar a sala vermelha, que já tinha 300 mil. Naquele dia chegou a notícia que eles tinham acabado de ser liberados para implantar a sala vermelha e que eles tinham 300 mil para iniciar o serviço. Pois bem, o serviço foi iniciado e ontem dia 15 do 5, foi inaugurado o serviço da sala vermelha. Porém, essa casa que estava aqui se propondo e se propõe, se coloca à disposição para fazer com que o serviço SAMU se inicie e funcione bem, não foi convidada para o evento. Não foi convidada de espécie nenhuma. A presidência não foi convidada por e-mail, por convite escrito, de forma nenhuma a presidência. A Câmara foi convidada. O presidente da Comissão de Saúde não foi convidada. Então eu vejo aqui da parte do Hospital São João de Deus um determinado desrespeito com o Poder Legislativo. E eu fico muito triste, porque essa casa se compõe por 17 vereadores e cada um dos seus vereadores interessado em que o serviço funcione bem. Mas infelizmente não fomos convidados. Quem sabe, saiba, foi um erro. Mas se foi um erro, senhor presidente, espero que não aconteça mais. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos da mesa ao nobre vereador, presidente desta casa, Adair Otaviano.
Quero agradecer ao nobre vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos e passamos agora a segunda parte dos trabalhos. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Peço a vossa excelência, como eu sempre fiz, que invoque o artigo 72, inciso 8º, e por gentileza, que faça a retirada do projeto de lei número 065/2017, de minha autoria, porque a família está viajando. Muito obrigado.
Quero invocar o artigo 72 a pedido do vereador Rodrigo Caboge, inciso 8º, e retiro de pauta o projeto de número 065/2017. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária número 005 de 17 de abril de 2017, da nova redação aos artigos 2º e 4º da Lei 6.804 de 3 de julho de 2008, alterada pela Lei 6.893 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a gratificação de preceptoria, âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei número N005/2017.
Palavra.
Que dá nova redação aos artigos 2º e 4º da Lei 6.804, de 3 de julho de 2008, alterada pela Lei 6.893, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a gratificação de preceptoria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do
do município de Divinópolis e da outras providências, de 17/4/2017. Com a palavra, o vereador Dr. Delano.
Caros colegas, que importância que tem esse projeto? Porque, ao mesmo tempo que eles falam uma coisa, no próprio projeto eles falam outra coisa diferente. Olha aqui o que eles estão dizendo. Primeiro, é um projeto assinado pelo Executivo, mas quem é o responsável pelo projeto é a Secretaria Municipal de Saúde, e não tem uma vírgula da Secretaria Municipal de Saúde. É o primeiro ponto, uma vírgula. Uma assinatura do nosso secretário de saúde. Uma. Desde quando o Galileu entende saúde? Desde que dia? Não tem uma assinatura do secretário municipal de saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a se pensar, olha que bacana, nós estamos indo quanto o órgão maior que tem no país, né? Quem manda é o MEC, chama Ministério da Educação e Cultura. Eu vou ler para vocês a portaria do MEC. Olha que loucura, gente, que esse povo está andando fazendo, mas eu acho bom, enquanto não comunicar a comissão de saúde, as coisas não vão andar. Sou enfermeiro, sou médico, sei as entrelinhas. Vamos lá, MEC, olha a resolução do MEC. A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, onde se desenvolve o programa. Exercida, agora aqui que é a palavra, e a gente aqui vai mudar o MEC agora, o município, olha o poder, ó. Exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora com formação mínima de especialista. Aí vem aqui o prefeito, o secretário deveria saber, né? Mas não tem nenhuma assinatura dele. Olha o que, que a gente faz de inconstitucionalidade. A gente pega a lei do MEC, amassa, joga pro lado e cria a lei de Divinópolis. A lei de Divinópolis, então, passa a valer o seguinte. A partir de agora, né, nós aqui, dessa casa, com a minha assinatura, não vai mesmo. A partir de agora, MEC, você não mais comanda as instituições formadoras de ensino e quem vai se responsabilizar para quem vai formar. Sabe quem que vai fazer isso a partir de agora? Segundo a nova redação, quem vai fazer isso agora é qualquer pessoa que esteja formada, graduada. Só nós iríamos fazer isso, e graças a Deus com a minha expertise, está aqui, né, na linha. Então, se a gente fizesse uma coisa dessa, sabe qual o problema que nós teríamos? Com o MEC e com o CRM. Vocês imaginaram, nós vamos brigar com duas instituições, CRM e MEC. Qualquer pessoa em qualquer área a partir de hoje, mudada pelo prefeito Galileu Teixeira Machado, que com todo o meu respeito e carrego no meu peito, não entendo nada de saúde. A lei foi assinada por ele. Quem tinha que assinar essa lei e apresentar para nós é o excelentíssimo senhor secretário de saúde, que vai ter que nos explicar. Tarzan, fica sossegado, dia 30 a distância é a mesma, viu? E vem aqui. Vai ter que nos explicar aqui como é que nós vamos poder fazer um negócio desse, gente. Nós vamos pegar a lei do MEC e reduzir. Você sabe o que, é que nós, o município de Novo vai fazer a partir de agora? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, engenheiros. Aqui, se vocês quiserem só se graduar, tá ótimo. Ao invés de nós fazermos uma lei de gratificação para incentivar as pessoas se graduarem mais, pós-graduações, especializações, mas só de Divinópolis. Nós vamos estar fazendo essa nova redação. E sem uma linha do secretário municipal de saúde. Então, gente, nós vamos ter que mudar, é o MEC. Nós vamos ter que mudar com essa lei, se a gente autoriza isso. É o MEC. Isso é o cúmulo do absurdo, se nós abordarmos isso. Nós vamos estar abrindo para os nossos, a formação médica já está muito difícil. É só a gente participar dos enfermeiros, dos técnicos, dos engenheiros. Já imaginou nós liberarmos esse povo tudo? Sai da faculdade hoje, daqui três anos comprovado, você pode fazer tudo, ao invés de falar assim, nós vamos gratificar vocês se nos apresentarem uma pós-graduação, uma especialização, ou vocês vão ser gratificados. E eu me pergunto, caros colegas, a quem nós estamos beneficiando? E a justificativa que é bacana. Olha a justificativa, dá quase para chorar.
Eu vou ler a justificativa. Dá quase para chorar. A justificativa é o seguinte: verificou-se a necessidade de especificar a existência de duas modalidades, depois eu explico para vocês o que, que significa essas duas modalidades. Não vou explicar agora. Modalidade em preceptoria de campo e de núcleo. De campo é o seguinte, vamos dar um exemplo meu, né, do médico que precisa de ter um preceptor no hospital. E de núcleo é lá da sala de aula, lá de dentro da faculdade, tá? Essa é a diferença de campo e de núcleo. Verificou-se essa importância. Mas aí vamos continuar. Olha aqui, olha que se não dá vontade de chorar, olha. Outra questão é a necessidade de rever os pré-requisitos para o exercício da função de preceptor. Quem é o município? Gente, que é da Secretaria Municipal de Educação. Quem é nós, município, para rever pré-requisito para o exercício da função de preceptor? Hoje, mas nós somos poderosos demais. Vamos continuar. Haja vista que a existência de título de especialista, com o devido registro no órgão profissional competente, em razão da sua indisponibilidade do profissional detentor da referida titulação, estava inviabilizando o funcionamento do programa nos modos da legislação vigente. E pior, olha que loucura. Olha o que nós iríamos aprovar. Lá no início do projeto. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se. Nós até falamos de ar, gente, sabe por quê? Porque é um trem tão básico. Qualquer um que lê isso aqui sabe que é um trem tá errado. Agora aqui. Prestoria. Atividade de acompanhamento nos cenários de aprendizagem das práticas dos alunos. Olha a reserva de mercado. Outro crime que nós vimos cometer hoje. Olha a reserva de mercado. Preceptoria, atividade de acompanhamento nos cenários de aprendizagem prática dos alunos da Universidade Federal de São João de Deus, campus Dona Lindu, desmembrando-se em treinamento. Nós iríamos fazer hoje outro crime, reserva de mercado. Ué, quantas universidades nós temos aqui dentro de Divinópolis? A Universidade Federal foi a última a chegar e graças a Deus, de braços abertos. Mas é que nós estamos beneficiando campos de estágio a Dona Lindu, Universidade Federal. Mas peraí, que valor tem o Pitágoras? Peraí, que valor tem a Unifenas? Peraí, que valor tem as outras universidades que prestam a mesma qualidade de serviço? Nós iríamos fazer reserva de mercado, caros colegas, hoje. Só uma universidade poderia fazer preceptoria no município de Divinópolis. Meu Deus, e passou por um tanto de gente, hein, isso aqui. Ah, mas por mim não passa. Sabe por quê? Porque envolve saúde. Então eu não sei se a nossa comissão vai ser de 1 ou 2 anos. Mas enquanto tiver o Delano como liderança, e eu passo o cargo, viu? Como eu falei hoje, quando quiserem, que isso é karma. Mas eu vou carregá-lo com hombridade até o final. Enquanto tiver escrito saúde, as entrelinhas vão ser lidas. Eu estou aqui para responder para vocês tudo sobre esse projeto. Principalmente quando nós estamos, a partir de agora, reservando mercado. Também, hein? Nós estamos mudando a lei federal do MEC. Nós estamos reservando mercado. Nós não tivemos a palavra do secretário de saúde e nem da secretaria de educação. Meu Deus. Então, caros colegas, eu peço sobrestamento de até 30 dias. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu aqui quero manifestar o meu mais profundo respeito à pessoa do vereador Dr. Delano e além de toda a sua capacidade de conhecimento científico. Mas nós devemos buscar aquilo que está atrás do véu. Nós devemos aprofundar. A lei 6.893, que altera a lei 6.804, ela fala, a lei vigente diz o seguinte: preceptor, profissional de elevada competência ética e profissional, portador do título de especialista na sua área de formação, devidamente registrado no órgão profissional competente ou habilitado no exercício da docência ou na área respectiva.
Isso é lei vigente? Fale profissional especialista. Não está indo contra a portaria do MEC. O que a lei fala é que exige que especialista ele tenha no mínimo 3 anos. Fala 3. Você chega no órgão profissional competente ou que possua no mínimo 3 anos. A lei vigente, preceptor, é a lei que está vigente, não é alterada não, que está vigente. Preceptor, profissional de elevada competência ética e profissional, portador do título de especialista. Então a lei já fala que a priori, para você ser preceptor, você tem que ser especialista. Aqui na Universidade Dom Lidu, que é o caso de Ivinópolis. Cardiologia. O preceptor tem que ser especialista em cardiologia. A lei para mim é clara. Eles não estão inventando a roda. Nesse projeto, além disso, já que o projeto está sendo discutido, ele traz essa alteração que pode, competente, né? Fala, preceptor, profissional de elevada competência ética profissional, portador de título de especialista. Nós não estamos tirando o título de especialista. Nós estamos dando uma oportunidade que pode ter no mínimo 3 anos. Isso é a mudança, né? Então, e outra coisa que está no projeto é que estão trazendo a questão de incluir a Universidade Federal de São João del Rei. Agora, eu tenho muito respeito para o doutor Delano, uma autoridade. Ele é meu líder nessa casa. Eu vou seguir ele. Eu acho, por exemplo, chegando, mas eu não vejo que nós estamos tirando a função do preceptor de especialista. A lei vigente não fala isso, né? Mas como ele é o doutor, ele é o meu líder, ele é uma pessoa que sabe, eu vou me curvar, o meu voto à liderança, da responsabilidade dele. Eu quero deixar bem claro que vou votar de acordo com ele. Ele é líder do partido, ele é médico e ele conhece as duas leis. Então, o meu voto será um voto de confiança baseado na orientação do doutor Delano.
Continua a discussão, pedido de sobreestimento de até 30 dias do vereador doutor Delano. Com a palavra, vereador doutor Delano.
O sobreestimento que se vale, e é por isso que eu vou ficar, continuo pedindo os 30 dias, pela seguinte razão. Quando o colega falou, né, bacana, ele está abrindo concessão, ou a palavra ou...
Palavra. Queria estar pedindo vista de 7 dias para a gente ir até o secretário, não, presidente.
Mas eu nem terminei a minha...
Palavra, vereador doutor Delano.
Bacana. Mas é o seguinte, a palavra ou, ela tira a importância da especialização. Ela abre a porta para podermos, a partir de então, qualquer pessoa que tem experiência, poder exercer e poder fiscalizar o colega que está iniciando. Eu vou dar um exemplo maior. Um cirurgião cardíaco que assiste uma cirurgia cardíaca 3 anos, depois de 3 anos ele vai ensinar o outro a abrir o coração 3 anos. Eu queria saber qual dos nossos colegas teria coragem de operar com ele, se ele não te apresentasse um título de especialista ou uma experiência de ficar olhando. Então isso é o básico. Muito obrigado.
Palavras do presidente.
Continua a discussão, pedido de vista do vereador Josafá de até 7 dias. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu concordo com o pedido feito pelo vereador Josafá. até no sentido de se buscar uma otimização ou uma agilização dessas correções eventuais, tendo em vista que regimentalmente o pedido de vistas prevalece sobre o pedido de sobrestamento, inicialmente pedido e com razão fundamentada pelo vereador Dr. Delano, porque a princípio, muito embora a intenção possa ter sido muito boa, mas percebe-se claramente do disposto do parágrafo 2º do artigo 1º, que de fato não se trata de uma situação aditiva, ela é alternativa. Quando se coloca a expressão ou que possua no mínimo 3 anos de experiência de atuação, está se dizendo que se pode desconsiderar a especialização que é uma determinante do MEC. Então, de fato, pode ser que seja necessária alguma correção, portanto, eu sou favorável ao pedido de vistas de 7 dias do vereador Josafá, para que possamos todos rediscutir e, quem sabe, fazer eventuais correções no texto desse projeto de lei. Muito obrigado, senhor
presidente. Continua a discussão, pedido de vista de até 7 dias do vereador Josafá. Com a palavra, o vereador doutor Delano.
Tudo bem, não estamos discutindo as vistas, mas a coisa é um pouco mais séria, né? O artigo 2º está aí. Prestatoria, atividade e acompanhamento no cenário de aprendizagem prática dos alunos da Universidade Federal de São João del Rei. Esse também é um sério artigo. Do campus Dona Lidu, desmembrando-se no treinamento de serviços. Preceptoria de campo, gente, como eu já disse, é o preceptoria dentro do hospital e preceptoria teórico-prática dentro da universidade. Aqui também com esse projeto nós estamos abrindo porta apenas para a Universidade Federal estar nos nossos hospitais e postos de saúde. Enquanto nós temos na redondeza e no nosso município, nós somos uma cidade universitária. Isso também precisa ser mudado. Nós não podemos abrir uma concessão apenas para uma universidade. Isso é um ponto muito importante. Eu não sei se 7 dias... é o suficiente para que esse estudo seja feito, porque as universidades que também ajudam os nossos hospitais de pós-saúde vão se sentir prejudicadas de terem preceptoria apenas dadas para as universidades federais. Nós temos uma, enquanto Divinópolis foi a porta de entrada para todas as universidades. Então também nós estamos abrindo um foco, um canal para apenas uma universidade. Isso também é muito sério. Muito obrigado.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias do vereador Josafá. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, bonita interpretação, né? Vereador Marcos Vinícius, um doutor, né? Conhecimento que tem, mas parece que eu estou com um projeto aqui que é diferente. Preceptor. Profissional de elevada competência, ética e profissional. Portador do título de especialista na área de saúde, devidamente registrado no órgão profissional, competente, ou que possua no mínimo. Ora, se uma pessoa é um especialista em medicina, com a devida vênia, ele já está registrado. Ele já está registrado, né? O que está fazendo aqui. Mas eu queria, senhor presidente, que o plenário é soberano, está no nosso regimento. Eu acho que nós estamos com uma situação de reflexão. Não vamos ficar com os 30 e nem com os 7. Vamos buscar um equilíbrio aí de 15 dias, né, o plenário, para que possamos. Ao menor, mas se ele retira, senhor presidente, porque o que o Delano, o doutor Delano está falando, nós temos também. Agora, se a gente ficar com 7 dias, que eu acho que é prudente também, dentro dos 30, eu queria buscar o ponto de equilíbrio. Eu podia buscar o ponto de equilíbrio, porque a vista compete ao presidente. E o sobrestamento não. Então, por exemplo, chegar para a gente ir atrás do secretário. Porque a questão, para mim, ela está clara. Nós não estamos fazendo alguma coisa sobre as portarias e as instruções normativas do MEC, não. Nós não estamos indo. Mas eu acho, por exemplo, quando o doutor Delano, honrado médico, esse sacerdote, esse nosso líder na área de saúde, ele, o Zé Luiz, eu acho que nós devemos ter muita prudência. Que talvez nós possamos fazer uma coisa mais justa. Mas entre a vista e o sobressalamento, eu voto com a vista do vereador Zafá.
Com a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge. Pedido de só vista de até sete dias.
É, o pedido de vista de até sete dias, mas o doutor Delan já deixou muito claro que vai pedir informações, que vai convocar o secretário aqui. Então, logicamente, não vai ser só sete. Então, acho que o pedido de vista regimentalmente ele é o legal. Eu acho que o senhor deveria acatar o pedido de vistas, mas não quer dizer que o projeto será pautado daqui sete dias, porque há muitas dúvidas. E o que está em discussão é o pedido de vistas. Muito obrigado, senhor.
Continua a discussão. Pedido de vista do vereador Josafá de até sete dias do projeto de lei número M005/2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vista de até sete dias do projeto de lei M005/2017. Solicito da secretária que proceda à leitura dos próximos projetos em pauta.
Projeto de lei ordinária EM008, 3 de maio de 2017. Autorizo o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração e Orçamento e Informação o crédito especial no montante de R$29 mil. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei número M008/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração e Orçamento e Informação o crédito especial no montante de R$29 mil, de 3 de 5 de 2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto de crédito especial. É um crédito especial. Ou seja, faltou na rubrica específica, o prefeito está pedindo 29 mil. Esse crédito especial, porque não é mudança. Então, por exemplo, o que faltou, o prefeito está pedindo para criar mais R$29 mil na ficha 1300, que é para manutenção de despesas com subsídio e representação do vice-prefeito. Né? Como é um governo que está trabalhando muito, viajando muito e tem muita despesa, eu peço que os senhores vereadores aprovem esse projeto.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, demais companheiros aqui, vereadores, explicação muito bem feita pelo professor Edson Souza. Contudo, como eu não tenho conhecimento técnico necessário nessa área e devido à rúbrica específica, o montante de dinheiro, eu gostaria de pedir vista de sete dias para estudar melhor o valor montante.
A palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Concordo com o Sargento Elton, até porque, como o nosso nobre vereador Edson falou, que eles estão viajando, trabalhando muito, para mim está fazendo mais que obrigação. Então, vamos estudar direito esse projeto aí, vamos pedir vista de sete dias, concordo com o Elton.
Continua a discussão, pedido de vista de até sete dias do projeto de lei número M008/2017. Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, esse governo acredita, né, que a melhor forma que tem é o diálogo, é a conversa, é o conhecimento, aquilo que você tem consciência do que está fazendo e está votando. Mas eu vou antecipar. Eu vou antecipar em sete dias. Não vão ter um ponto, uma vírgula. né? Porque, por exemplo, nós estamos pedindo um crédito especial. Igual, por exemplo, está fazendo um teste para nós até agora. Eu estou acompanhando, acompanhei hoje, a LDO. Nós fazemos o embrião para preparar para a PPA para ir para Louas. Agora que é a hora. Porque depois que fazer, ela vai começar a reclamar e vira que é sanfona velha e reclama das coisas e fala das coisas. A hora é agora. É o orçamento nosso doméstico. Mas como o sargento El merece a minha continência de respeito, é um estudioso e está sempre em busca da verdade e transparência, nós também concordamos com o pedido de 7 vistos para que eu possa estudar melhor o projeto.
Continua a discussão. Pedido de vista de até 7 dias no projeto M008/2017 do vereador Sargento Elton. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista de até 7 dias permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vista de até 7 dias do projeto M008/2017. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura dos próximos projetos em pauta.
Projeto de lei ordinária número EM009, de 4 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas e na Secretaria Municipal de Esportes e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 957.147. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei EM009/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Divinópolis, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas e na Secretaria Municipal de Esportes e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 957.147, de 3/5/2017. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria, na explanação do 009, eu quero pedir a Vossa Excelência um sobrestamento desse projeto de até 30 dias, podendo ser até liberado antes, faço até questão de liberar esse projeto antes, mas porque eu preciso de tirar algumas dúvidas que eu tenho, principalmente no item segundo, quando se diz a manutenção de quadras e campos de futebol das áreas de lazer e ginásio. Primeiro, que o ano passado, eu era vereador dessa casa, eu apresentei uma emenda do qual eu coloquei R$ 200 mil de incentivo ao esporte profissional da nossa cidade. Então, o Guarani parece que não teve a documentação necessária para que a prefeitura fizesse o repasse ao esporte profissional, me parece. Mas a gente ainda não tem a certeza. Então, eu recebi uma ligação do próprio Vinícius lá do Guarani, pedindo o seguinte, que eu pedisse uma vista para que ele não ficasse... para que o Guarani não ficasse prejudicado com a alteração dessa rubrica, mas que eu possa liberar ele aí até na próxima reunião, desde que eu só troque essa informação com o nosso presidente do Guarani, esse clube honrado da nossa cidade, que é uma rubrica de suma importância. Sei da responsabilidade em que tenho, até 30. Eu sei da responsabilidade que eu tenho para que com a casa, que também tem aqui rubrica alterando na casa legislativa, né? E eu quero aí liberar o mais rápido possível.
Fala, senhor. A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão.
Tanto faz, você quer falar?
Pedido de sobressamento de até 30 dias do vereador Eduardo. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Eu queria... Ele sempre foi um cara muito pautado pela serenidade, vereador Eduardo Prince Júnior. Então, eu queria dizer a ele que isso poderá trazer grandes transtornos, porque que está junto à Câmara Municipal. E nós sabemos, nós estamos só apenas suplementando, né? O dinheiro da Câmara, os remanejamentos são pertinentes à Câmara Municipal para despesas com vencimento dos servidores e locação de mão de obra terceirizada. E outra coisa muito importante também, que alguns dos vereadores aqui não têm conhecimento, que está em curso a nova licitação dos terceirizados. Então esse projeto, se não for votado, nobre vereador Eduardo Prince Júnior, grande liderança do Solidariedade, se não for votado neste momento, poderá, presidente, trazer grandes transtornos, porque nós temos em curso aqui uma licitação que vencerá dia 1º de julho. Então eu acho que nós, na Câmara Municipal, e eu acho muito deselegante, eu quero deixar bem claro aqui, vocês que são do PMDB, que hoje tem o domínio, né, do Executivo, eu acho muito deselegante, e eu vou deixar bem claro aqui, com esse vereador pode contar, suplementações nós temos que ter um pouquinho de cautela, tudo bem, mas um pouquinho também de responsabilidade, porque suplementações pode parar uma prefeitura. Com toda quem for da oposição, quem eu estou do lado do governo, se vou votar. Agora, suplementação, antes de pedir sobrestamento, 60 dias, eu vou, se o Eduardo não quiser retirar o pedido, que eu sei que vai trazer transtorno para a Câmara Municipal, eu vou pedir vista, senhor presidente. Mas ele, como é um cara sereno, que sempre, né, esteve atento a principalmente ao que se relaciona ao Poder Legislativo e sempre teve bom senso, eu pedi a Vossa Excelência que retirasse esse pedido. Caso Vossa Excelência não acate a solicitação desse humilde vereador, eu manterei meu pedido de vista de 7 dias.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o orçamento é uma peça muito bonita. 10% do orçamento, melhor 13, 12,8 é para essa casa. Mas o que eu me assusto e mais me encanta aqui, vereador Janete, é o passado. O passado dessa casa, deixa digitais, ela me encanta. Me encanta. Porque tudo que você fez está registrado. Mas eu fico por entender que quando você vai fazer uma adequação de remanejamento, o glorioso Bugre, o Guarani, lá da minha rua Fernandes, do Porto Velho, merece o nosso respeito. Mas o Guarani tem 200 mil de aprimoramento. E a historicidade, vereador Nonato, do esporte profissional, 200 mil esse ano, 2015 foi mil reais, 2014 2 e 2013 10. Se você pega a média dos dois, dá uma média de 3.800 por ano. E agora nós temos 200. Nós temos 200 pro bug. Mas o vereador Eduardo Prince Júnior me encanta pela sua elegância, pela sua educação, pelo seu conhecimento. E eu tenho certeza que ele já deu a senha. Uma vez na próxima, eu libero. Nós conhecemos essa casa. Nós conhecemos essa casa. Você pode ver que o Guarani, que não está disponível, a diretoria do Guarani está mais atuante que o vereador. Já ligaram para ele. Já ligaram para ele, não pode deixar, e o Bug, o glorioso Bug. E está certo. Olha, ele quer estudar, né? Mas eu quero deixar bem claro que tem dois projetos aqui nessa casa que eu não voto contra. Não voto contra. É denominação de espaço público, porque nós estamos mexendo com a memória das pessoas. E outro é pedido de vista e tirar direito do vereador. Vereador, você não tira direito. Vereador, você convence, você explica, você pede, faz um afago,
ajuda e pede a força. Nunca votei contra um vereador, nunca fui para confronto. Mas eu faço cor aqui com o vereador Caboja, meu líder. Você com essa elegância toda que me encanta. Eu queria te pedir que retirasse esse pedido. Vossa Excelência é uma voz lá dentro do Bug. Hoje, Vossa Excelência trabalha em todas as áreas da cultura de Divinópolis, do esporte popular. Eu tenho certeza que Vossa Excelência amanhã mesmo vai reunir com o Guarani. Já que ligar para o senhor hoje, agora, amanhã mesmo vocês vão sentar, vão conversar, porque eu acho que essa fala do vereador Caboja, ela é muito responsável. Isso serve até para o ensaio nosso, para a LDO, para a PPA e para a LOAS. Porque a partir do ano que vem, o orçamento é nosso. O orçamento é nosso. Então nós temos que chegar... Também tem essa, né? Que pode ser uma realidade. Então, eu acredito que o Eduardo Freitas Júnior, que é uma pessoa sensata, vai escutar o Caboja e liberar com a vista até a próxima reunião.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Freitas Júnior. Ouvindo atentamente a humildade do nobre colega Caboja, né? E ouvindo atentamente a fala do nobre colega Edson Souza, quando diz o que está por trás desse véu, né? Eu acho que todos os vereadores aqui têm o direito e a prerrogativa de sobrestar, de vistar o projeto da forma que ele entender e interpretar. Quando o nobre colega Edson diz que no 2012 foi 1.000, 2013 2.000, 2014 10.000, em nenhum desses anos conseguiu-se fazer o repasse para o Guarani. Então já se sabia na votação da LDO do ano anterior, que o Guarani não ia conseguir colocar certidões em dia. Então, por isso que não se colocava valor de rubrica nenhuma. Para não excluir, colocava 1.000, 2.000, 10.000, e no decorrer do ano se mudava a rubrica. Houve um compromisso de que o Guarani colocou-se as suas certidões em dias e que estava colocando todas as suas atividades financeiras, tanto estadual, federal e até a municipal, que hoje a dívida municipal ela é fruto de anos anteriores em que o Guarani não conseguiu prestar conta do dinheiro que foi repassado e hoje ele tem que devolver esse dinheiro para o executivo. E isso em várias reuniões com o conselho foi colocado várias vezes, de que essa dívida ela não some, essa dívida ela é eterna. Ou divide, parcela e paga, ou, infelizmente, o próprio Guarani ficará impossibilitado de receber esse recurso. E chegando ao consenso da fala dos nobres colegas, usando até mesmo a fala do Edson Souza, eu queria pedir, então, retirar o pedido de vista de sobressamento até 30 dias e pedir o sobressamento até 15, podendo ser liberado na próxima semana. Obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, vereador Caboja.
Novo presidente, parece que o meu caro amigo Edson não está entendendo o regimento. Porque é o seguinte, ele pediu sobrestamento de 30 dias, isso é regimental. Logo que eu pedi vistas, os 30 dias dele já era. O que está sendo discutido, eu te pedi para Vossa Excelência retirar o seu pedido, que eu retiraria o meu. Isso que eu estou explicando, que a Vossa Excelência falou 15 dias.
Falei isso não, ué.
Não, então desculpe, eu entendi errado. Então, que eu solicito de Vossa Excelência que cumpra o regimento, que eu pedi, que está em discussão, eu pedi o vistas de até 7 dias. Pedi de vistas até 7 dias. Já pediu.
Gostaria que os nobres senhores, aqui não é um palco de debate. Mas quando cada um vereador está com a palavra. Vereador Eduardo Pinto Júnior retirou o pedido de sobrestamento, passou para 15, mas o vereador Rodrigo Caboja pediu vistas de até 7 dias. Com a palavra, o vereador Edson Souza para discutir o pedido de vistas de até 7 dias do vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, o que eu quero dizer é isso mesmo. É o regimento, né? Automaticamente. Agora, o vereador Caboja, ele não pediu, ele foi educado, Ele solicitou que retirasse o pedido. É por causa disso. Porque se ele pede um pedido de vista, automaticamente a discussão dele já estava morta. Já estava morta. Agora, o vereador Caboche foi elegante e pediu. Como ele não retira, eu acho que está em discussão, é o pedido de vista dele. Até a próxima.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Janete, para discutir pedido de vista de até 7 dias do vereador Rodrigo Caboche.
Senhor presidente, essa discussão aqui hoje, pedido de vista, 7 dias, 15 dias, 30 dias sobre assinamento, foi realmente uma aula, né? Que eu acho que a gente teve do que a gente deve e que a gente não deve fazer regimentalmente. E eu tive uma aula aí com o Delano, a respeito da Comissão de Saúde. Eu, enquanto presidente da Comissão de Esporte, junto com os meus companheiros, me senti lesada da mesma forma, uma vez que a Comissão de Esporte, em momento algum, foi chamada para poder discutir sobre o assunto. Então, eu concordo com o pedido de vista, assim, de 7 dias, e posso ter certeza que será pedido todas as informações plausíveis para onde está indo essa questão dos campos, o que deve ser feito, uma vez que o Executivo deve procurar conversar mais com os vereadores, conversar mais com as comissões, para que a gente possa defender ou realmente dizer para eles, isso é bom, isso não é bom. Então eu peço esse pedido de vista e ao mesmo tempo peço que a gente possa conversar com o Executivo nesses 7 dias.
Continua em discussão o pedido de vista de até 7 dias, com a palavra o vereador Renato.
Senhor presidente, inclusive na sexta-feira estivemos reunidos com o secretário de esporte e não nos passou informações nenhuma. Nós tivemos uma reunião de mais de 2 horas de prazo, junto com a presidente Janete e o nosso nobre amigo Nonato. Assim, está faltando comunicação, está faltando informação.
Palavra. Com a palavra, vereador Doutor Delano, para discutir vista de até 7 dias, vereador Rodrigo Caboche.
O pedido de vista é muito a ponta e a hora, que aqui vem um pacotão numa lei só, 009-2017. O pacotão, ele mexe aí nesse pedido, eu acho que até pouco, mas é 7 que nós estamos discutindo, ele mexe aqui com secretarias e a Câmara Municipal. Ao meu entender, esse pacotão aí poderia muito bem ter sido desmembrado, né, projetos relacionados ao executivo, projetos relacionados ao legislativo, projetos assim ou assado, porque aqui agora nesse momento, o que o colega que também defendeu a vista de 7 dias passaria com muita tranquilidade, porque ele defendeu que nós legislativos de 7 dias precisamos de ter esse projeto aprovado, porque ele causa ônus a alguns funcionários nossos. Pronto, seria aprovado com tranquilidade. Agora, é o mais rápido o do legislativo? É, porque tem pessoas que dependem desse dinheiro. Está especificado aqui, bacana. Agora, quanto a esporte, quanto operações urbanas, secretaria de juventude, que nós mais temos é reclamação. Então, é justíssimo o que a secretária Janete falou, que o mais normal do mundo é que a gente possa ter no mínimo um pedaço de papel para eles pedindo, ó, por favor, essa verba é direcionada assim, assim, assado, né? E não vir uma lei todinha num pacotão, chamado 009. Então eu sou a favor dessas 27 dias e parabéns pela sua percepção, Janete, que foi a minha também.
Continua a discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovado o pedido de vista de até 7 dias do projeto de lei número EN-009/2017. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Roger Viegas, Edson Souza, Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador Januário de Souza Rocha e também do vereador Renato. Pedido do minuto de silêncio pelo passamento do senhor Onofre Teixeira de Carvalho. E também a pedido do Roger Viegas pelo passamento de José Antônio Rocha.
quero nomear uma comissão especial para fazer alguns levantamentos sobre o assunto desburocratização no serviço público, sobre a emissão de alvarás. Fica nomeado o vereador Josafá, Eduardo Print Júnior e o vereador Renato. Não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião, em nome de Deus, agradeço a presença dos vereadores, pessoas que nos visitam, servidores de imprensa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.